Está começando o MonaCast, a forma mais divertida de saber o que as mulheres pensam do mundo. Do blog monalisadepijamas.com.br.
Olá, amigos do MonaCast, eu sou a Mafalda.
Eu sou a Elba.
Eu sou a Phoebe.
E eu sou o Facão Azul.
E o MonaCast de hoje será sobre sonhos. Não aquele sonho de ganhar na loteria ou de dar a volta ao mundo, mas sobre sonhos que temos quando estamos dormindo. E o nosso convidado para o tema é um multi-homem.
Fui.
Ele é psicólogo, psicoterapeuta, consultor em tecnologia educacional, blogueiro e podcaster do Nerd Express, Metacast e Mitografias. Esses são só alguns dos podcasts que ele faz. É o nosso amigo Pablo de Assis.
Oi, tudo bem?
Bem-vindo.
Muito obrigado.
Prazer aí receber você aqui no MonaCast.
Prazer pelo convite.
Vamos lá, vamos falar de sonhos. Aproveitar aí que estamos com o psicólogo da podosfera, né?
Tu vai fazer análise, assim, pra gente também?
Poder
aproveitar?
Depende, a gente pode brincar.
Olha, porque eu tenho uns sonhos recorrentes, Pablo, que eu nem te conto.
Sonhos recorrentes são muito legais.
Começar pelo histórico, Falcão Azul? Contar a historinha dos sonhos?
Não, vai na...
Momento cultural do Chico Falcão?
Momento cultural, então tá bom. Bom, os primeiros registros de sonho da história... Momento cultural é aquele momento chato pra cacete, né? Mas vamos lá. Vou tentar resumir. Os primeiros registros de sonhos que são conhecidos aí vieram da Suméria, lá da Mesopotâmia, datados de mais ou menos 3100 a.C. O pessoal escrevia em tábua de argila, escrever a história de Gilgamesh, isso aí.
Gilgamesh.
Era o rei lá do povo, da civilização qualquer que morava lá, e que ele tinha sonhos que ele reportava pra deusa mãe Ninsun, e eles eram interpretados como profecias, né? O pessoal acreditava que os mesopotâmios, e aliás vários povos antigos acreditavam que a gente saía, né, nossa alma saía do corpo durante o sonho, via aquelas visões estranhas, vivia aquelas situações, e depois voltava pro corpo, ou seja, existia um lugar pra onde a alma viajava, navegava, enquanto a pessoa estava sonhando. Isso aí é recorrente. Lá no Egito Antigo era a mesma história, você saía do corpo, conversava com os deuses, né? Os deuses davam revelações, curavam e você voltava pro corpo depois do sonho.
É, na Bíblia também tá cheio lá de sonhos como revelações, né, profecias, blá blá, né?
Sonhos proféticos.
É. E aí depois, quando é que acabou a brincadeira dos deuses aí, não era mais deuses?
Os chineses, até hoje, os chineses não gostam de usar despertador. Em muitas regiões lá da China, porque tem medo que você seja despertado durante o sonho e a alma não possa voltar de ir pro corpo de novo e fique vagando por aí. O cara fique sem alma. Por algum motivo.
Isso acontece todo dia de manhã comigo. Demora pra se encontrar.
Comigo também.
Aí, mais recentemente, o Freud foi o primeiro, o estudioso recente, que passou a dar uma atenção maior aos sonhos.
Mais ou menos.
É, aí já começa as camadas.
Mas foi ele que começou, né?
Não. Há controvérsias.
Bom, foi ele que levou a fama. Né? Ele levou a fama,
mas...
Mas é sempre
outras
assim.
Outras pessoas, também antes do Freud, já faziam estudos sobre isso.
É, porque a visão geral, pelo menos o que eu estudei aí, é que na época o sonho era visto como alguma coisa, assim, sem significado. É simplesmente você estar ansioso, você sonha. Você tem problemas, ou você tem dores, você sonha. Mas não era algo muito provido de muita significação. Até que
O que levou a fama, o Freud
levou a fama de ter escrito o livro sobre a interpretação de sonhos, que dizendo que tinha um significado maior.
Só uma curiosidade, o Freud publicou esse livro em 1900. No mesmo ano, um cara chamado Pierre Janet publicou um livro chamado Da Terra ao Planeta Marte, onde ele faz um estudo de sonhos de uma paciente histérica dele. Só que ele não é conhecido, né? Esse livro não é conhecido.
Na mesma época, né, do Freud? Devia ter vários estudando. Assim.
Muita gente.
Sempre tem um monte de gente estudando e sempre alguém leva fama. Mas o mais na área de sonhos, o mais conhecida é Jung. Pro Jung, ele já tem um significado um pouco maior. O sonho é mensagem, são mensagens que o inconsciente manda.
E depois do Jung vieram os neurocientistas, foi isso?
É, hoje em dia o pessoal acha que o sonho, os cientistas foram fazer análise, sono com movimento rápido dos olhos e botar eletrodo na cabeça pra ver o que a pessoa tá sentindo quando sonha. E chegaram com algumas teorias de que o sonho serve pra você reorganizar os teus pensamentos que você teve durante o dia, fixar aproveitar o que é mais importante, jogar fora o que não é muito útil. Pesadelo seria uma forma de defesa. Enfim, é uma explicação bem...
Mas defesa do quê?
Não, desculpa, é uma forma de você melhorar o teu instinto de defesa. Você tá treinando pra situação de perigo, então durante, você tem sonhos tipo pesadelo pra treinar suas reações. Você também, quando sonha com situações sociais, embaraçosas, assim, você andando sem roupa na rua, mas sabe, então você só se dá mal, você só tem problemas um atrás do outro, seriam formas também de você treinar pra não repetir essa situação durante o dia.
Você não andar pelado no meio da rua.
Ah, sim.
É, você sonha com isso pra você não andar pelado, né? De novo.
Meio, mamãe.
Querido ouvinte do Monacast, nesta sexta-feira, dia 1º de junho, eu, a Elba, a Phoebe e o nosso convidado Léo Lopes, do Radiofobia, vamos fazer o segundo Hangout da Mona Lisa de Pijamas. O horário será às 22 horas. Você pode acompanhar a gravação ao vivo pelo blog da Mona Lisa ou pelo YouTube. No YouTube, inclusive, tem o chat que você pode interagir conosco e com quem estiver acompanhando, e colocaremos um link no Twitter também avisando. Mas se você não tiver Twitter, fique ligado às 22 horas na sexta-feira no blog da Mona Lisa. Para quem não conhece, o Hangout é uma ferramenta de videoconferência do Google Plus, Google Mais, e será o nosso segundo Hangout. O primeiro já está disponível no blog e no canal da Mona Lisa no YouTube. Então, esperamos você nesta sexta-feira, dia 1º de junho, participando dessa conversa conosco e com o Léo do Radiofobia. Até sexta! Vamos lá, por que sonhamos, né? Qual que é a importância dos sonhos na nossa saúde física e mental? Tinha aqui um texto do médico, um especialista em distúrbios do sono lá do Hospital das Clínicas da USP, e aquilo que o Falcão Azul falou, né? Que sonhar faz bem pra memória, organiza os que você aprendeu. Isso que o Falcão acabou de falar. Quando que a gente sonha? Nós sonhamos durante, eles falam, o sono REM.
Aquele que a gente mexe o olhinho.
É, quando seus olhos começam a se mover rapidamente, e é quando o teu cérebro está mais ativo. Antes achavam que o seu cérebro ficava menos ativo quando você estava dormindo, ou mesmo sonhando, e aí descobriram que não, o cérebro está em alta atividade justamente quando você está sonhando. Então os olhos se movem debaixo das pálpebras lá, enquanto os músculos e o corpo estão totalmente relaxados.
E é interessante que nesse período fizeram várias experiências com relação aos sonhos, para saber se a pessoa realmente podia, se era nesse momento que sonhava, o que que acontecia, o que que não acontecia. E eles descobriram algumas coisas interessantes, como, por exemplo, eles tentaram fazer, tipo, quando a pessoa entrava no sono REM, quando começava a mexer o olho, eles acordavam a pessoa. Deixavam ela acordar durante 20 minutos e daí fazia qualquer atividade, daí voltava a dormir à vontade. A pessoa podia dormir à vontade, só que sempre quando entrava no sono REM, ela era acordada, para saber o que acontecia se a pessoa dormia e não sonhava. Nesses experimentos, eles chegaram à conclusão que a pessoa, ela não consegue fazer isso, porque chega um determinado momento que ela não consegue ser acordada mais, porque ela precisa sonhar. E as pessoas realmente passavam muito mal e chegavam a ficarem doentes se elas não sonhavam. A única coisa que estava de errado é que ela não sonhava. Ela chegava a descer, o corpo não funcionava direito.
Mas então, né? Todo mundo sonha?
Todo mundo sonha. A questão é que às vezes algumas pessoas não se lembram, mas ela vai estar sonhando. Se ela não sonha, ela tá morta. E, inclusive fizeram, tem alguns estudos comparativos que dizem assim, você consegue passar, sei lá, uma semana sem tomar água, passar um mês sem comer, mas você não consegue passar mais do que 3 dias sem sonhar. Então, sonho, ele acaba sendo muito mais essencial para a vida do que qualquer outra coisa que a gente conhece.
Alô?
Alô?
Tá, não, peraí. É que o meu irmão tá ligando, só um instantinho. Ele tá no Rio, tem que atender, peraí.
Então, o sonho, ele é muito mais essencial do que qualquer outra coisa que a gente tem, né? Inclusive, em experimentos de privação de sono, onde a pessoa não pode dormir, ela começa a alucinar, como se ela precisasse sonhar acordada.
Ainda no artigo com o médico, né, entrevistando esse médico, perguntaram quantas vezes sonhamos por noite. Sonhamos de 3 a 4 vezes por noite.
Pra mais.
Pra mais, né?
Eu já tive uma paciente uma vez que eu pedi pra ela, faça um diário de sonhos, né? Anote os sonhos que você tem na noite. Daí, na outra semana, ela trouxe, tá, eu trouxe aqui os sonhos anotados. Posso mandar pra você? Tudo bem. Daí ela relatou uns 5 ou 6 sonhos, tá? Esses daqui foram os sonhos da semana? Não, esse foi o sonho só daquela, da primeira noite.
Nossa.
Então tá.
Pô, ela sonha, hein?
É, Mas é porque a gente realmente sonha muitas vezes. 4, 5, 3, 4, 5 é muito pouco. A gente sonha
mas não se lembra, vezes, né?
É difícil de gente se lembrar. Os estágios de sono REM, numa noite de 8 horas, mais ou menos, podem chegar a mais ou menos umas 10 vezes, 10 a 15 vezes. Às vezes o sono REM ele dura um minuto. Daí você já vai pra sono profundo de novo, daí você fica um sono mais leve, você se mexe, daí entra sono REM de novo, fica 10 segundos... Daí volta sono profundo, daí volta sono REM durante meia hora. Ele é bem quebradinho.
É, aqui outra curiosidade, né, que o médico falou. É verdade que os sonhos diminuem com a idade? Ele disse que sim. Ao longo dos anos, sonhos também diminuem. Um adulto sonha durante cerca de 20% do tempo em que ele dorme. Já uma pessoa com 60 anos ou mais sonha apenas 10%. Oh. E outra curiosidade, pessoas que nasceram cegas não veem imagens em seus sonhos.
Não tem como.
Tem imagens visuais, né?
Elas, assim, têm sensações, às vezes até cheiros, mas não veem imagens. As que nasceram já cegas. Então vamos lá, os tipos de sonhos que existem, né? Sonhos como inspirações. Os neurocientistas, de modo geral, falam que o cérebro é apenas uma espécie de tráfico de informação sem sentido, né? Quer dizer, afirmam que o sonho é apenas uma espécie de tráfego de informação sem sentido que tem por função manter o cérebro em ordem. Mas essa teoria não explica os insights que acontecem com músicos, com artistas que têm sonhos inspiradores.
Na verdade, explica.
Falou que sonhos já inspiraram até prêmios Nobel, invenção Sim. de remédios, né?
Na verdade, assim, um dos casos mais conhecidos é o cara que descobriu a fórmula do benzeno. Ele estava se batendo para saber como é que ele ia fazer, como é que ele ia construir uma fórmula estrutural de uma molécula que ia ter 6 átomos de carbono e 12 de hidrogênio, porque não fechava. E daí ele dormiu e sonhou com a Ouroboros, que é aquela serpente que morde o próprio rabo. E daí, quando ele acordou, ele pensou, vou fazer então um anel de carbono, daí fechava a fórmula do benzeno. É que era simplesmente que a corrente aberta, ela não funciona, né? C6H12, mas fechada ela funciona. Então ele teve essa ideia sonhando. Mas essa teoria explica pelo seguinte: muitas vezes, quando a gente está acordado mesmo, a gente consegue ter insights ao percebermos coisas que antes elas não existem. Por exemplo, tem um estudo que diz que pessoas desorganizadas são mais criativas que pessoas organizadas. Porque as pessoas
criativo.
É.
Viu? Tá aí, ó.
Porque as pessoas organizadas, elas sempre vão ver coisas novas nas coisas delas, né? Porque nunca vai estar da mesma forma do que estava antes.
Verdade.
Né? Então, cada vez que você vai olhar para sua mesa, vai ter um dia diferente e você vai pensar em coisas diferentes segundo aquela própria desorganização. E no sonho, supostamente, pegando para essa teoria, você tem essa organização, é tudo uma mistura, e nisso você pode visualizar coisas que você passou naquele seu dia, ou que você está vivendo naquele momento, que pode te ajudar a perceber ou ter esses insights, né, segundo essa nova reorganização. Então, enfim, esses neurocientistas, eles pensaram nesses detalhezinhos ao bolar essas teorias. Eu não concordo com elas, né? Eu acho que os sonhos são muito mais do que isso, mas por exemplo, tem coisas do sonho que essa teoria não explica, que é, por exemplo, quando você sonha, porque essa teoria parte do pressuposto que você só vai sonhar com coisas que você viveu. O problema é quando você sonha com coisas que você nunca viveu. Não só coisas que você ainda vai viver, que essa daí também é uma outra coisa que essa teoria não explica, mas coisas que você nunca viveu, por exemplo. Outro dia eu me lembro que eu sonhei que eu tava sendo perseguido por um minotauro.
Nossa, um minotauro!
É, dentro de uma igreja. E eu nunca fui perseguido por um minotauro dentro de uma igreja.
Mas você já leu a respeito?
Sim, né? Eu já li o minotauro do Monteiro Lobato.
Ah, agora entra o arquétipo do minotauro.
Pois é, né? Mas é que tá. Naquela época que eu sonhei com o minotauro, não tinha minotauro nem por perto da minha vida. Eu não tava nem em jogo de computador de minotauro, não tinha nada relacionado ao minotauro.
Nenhum boi por perto.
Nem boi, nem nada. Pra poder fazer associação. Eu também tava solteiro, não era nem aquela coisa que eu tava vestindo peruca de minotauro, não era nem isso. E aí a imagem do... Não tinha nada relacionado com o cotidiano. Então, esse tipo de sonho, essa teoria não explica.
É, eu sonhei quando eu era adolescente. Foi marcante porque era assim um desenho. Eu sou desenhista. Era uma espécie de personagem e assim impressionou pela cor, muito colorido. E eu até depois desenhei, né? Era uma mulher e muito colorido assim. Eu até desenhei no caderno, né? Depois que eu acordei e tal. E isso faz mais de 20 anos. E aí eu fui reconhecer esse sonho que eu tive dessa mulher. Essa mulher, na verdade, era uma deusa do mar do filme da Ponyo do Miyazaki, que ele fez recentemente. Quando eu vi o desenho, eu lembrei do meu sonho, porque era do mesmo jeito, assim, aquele monte de cores que ele usa. E eu sonhei há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás com isso, né? Então...
É o tipo de experiência que essas teorias mais cientificistas não explicam, né?
Aí deve entrar a teoria do Jung aí, dos sonhos arquetípicos, né?
É, eu não quero ser chato, mas a teoria do Jung, ela consegue explicar muita coisa. Até hoje eu não consegui encontrar nada que a teoria do Jung não explicasse. É claro que algumas coisas com suas devidas adaptações, mas...
É, o Falcão Azul já sonhou com samba. Com samba, não foi Falcão Azul?
Não, eu tava acordando, não tava nem sonhando. Mais
ou menos.
Mas
é quando
sonhando.
A gente tá acordando que a gente lembra mais.
Que a gente
mais.
Lembra mais também, né? Mas eu não vou cantar, não.
Como é que é o nome daquela sensação que a gente tem que já viu alguma coisa?
Déjà vu.
Isso. Tá relacionado com sonho?
Olha, não tem nenhum estudo claro sobre isso. Mas eu tive uma experiência pessoal. Assim, durante um tempo eu tive muito déjà vu. Era tipo, por dia tem uns 2 ou 3 déjà vus. Isso me deixava muito incomodado. E daí até que um dia eu tive um déjà vu e eu me lembrei do sonho que eu tive com aquela cena. Mas, tipo, era um sonho que não tinha nada a ver com o que eu tava vivendo naquele momento, só que era a mesma cena. Eu tava no porão da faculdade com 2 amigos indo fazer xerox. Só que no meu sonho eu tava indo pra cantina, que era ali do lado de xerox. Então a gente tava no mesmo local, era a mesma cena, só que era só aquele um momento. E daí eu me toquei. Será que, então, o déjà vu não seria lembranças de sonhos? Que daí você passa por aquela uma experiência que você já passou num sonho e você se lembra, mas como você não tem a base real, você só tem aquela sensação que você já viveu. E quando eu me toquei disso, eu parei de ter déjà vu durante uns 2 anos.
Olha.
E daí eu fiquei mais chateado ainda por não ter mais déjà vu do que eu tava chateado por ter muito déjà vu. E daí eu relaxei com relação a isso e eu voltei a ter déjà vu aos poucos.
Eu tenho direto. E eu já tive, assim, vários, inclusive com gravação de Monacast, assim. E agora tá acontecendo uma coisa comigo que é muito estranha, mas ninguém ri, tá? Acontece uma coisa que já aconteceu de verdade no passado, daí eu nunca sei, daí eu paro assim, meu Deus, será que eu voltei no tempo? Mas é sério, eu fico perdida, porque eu olho pra pessoa, eu não sei se a pessoa tá agora ou se isso aconteceu, ou se eu tô vivendo, olha, eu tô ficando meio paranoica com isso, tá acontecendo direto.
Como?
É muito estranho. É assim, por exemplo, acontece uma coisa com a Coró, tá? Acontece assim, ela fala uma coisa pra mim, só que isso ela já falou em outras vezes, num tempo passado. Daí eu tenho que parar, porque na minha cabeça aquilo já tá acontecendo no passado, sabe? Eu voltei no tempo.
Que é uma coisa tão normal de acontecer, né?
Sim, mas a sensação que eu tenho, sabe assim, enquanto olho e tudo muda ao redor, o cenário muda e parece que tu voltou?
Já aconteceu.
Então, eu tô vivendo isso muitas vezes. Eu tenho que parar pra ver se já não aconteceu aquilo ali. Não é um déjà vu, assim, é uma coisa que eu tenho que... Como é que eu vou explicar? É muito estranha a sensação, porque eu não sei se eu tô agora ou se eu tô vivendo... Não é aquela sensação assim, ah, eu já vivi isso antes. Não, é... A sensação que eu tenho é que eu voltei no tempo, sabe? Assim, meio volta pro futuro, assim. É muito estranho. Eu tô tendo isso direto, eu tô achando até que eu tô ficando meio maluca já.
Pablo, tem alguma explicação pra isso?
Bom, eu tenho certeza que você é maluca, mas...
Eu falei dos sonhos como inspirações, aí sonhos como manifestação dos nossos desejos, né, Freud. Tem os sonhos arquetípicos.
Aí do sonho em relação aos desejos cabe um pequeno parênteses, né, que é o seguinte: o Freud, ele vai dizer que a gente sonha para realizar os nossos desejos, só que todos os nossos sonhos, eles são censurados, porque os nossos desejos, eles são muito, digamos que assim, tipo, censuráveis, né? É, a gente não quer saber de fato o que a gente quer, o que a gente deseja.
A gente não quer saber.
Não, porque se a gente soubesse, por exemplo, que é o nosso desejo, entre os desejos clássicos do Freud, do que o Freud diz, né? Diz respeito a...
Ser tarado.
Fazer sexo com os pais, matar pessoas. Essas coisas bem depravadas mesmo, que só as pessoas que a gente não gosta fazem. E daí os nossos sonhos são relativos a isso. a gente não quer reconhecer essas coisas, então os nossos sonhos são todos censurados, de tal forma que a gente consegue realizar os nossos desejos através desses sonhos censurados. Então, alguns exemplos que o Freud dá é que, assim, seu sonho...
É. Agora foi um Fusca ou uma Brasília.
É, provavelmente alguma coisa disso, não sei. Mas assim, se eu sonho que eu tô recebendo algum presente de alguém, isso pode ser algum um eufemismo pro ato sexual ou pra... Tipo, ela, ah, a pessoa tá me dando o presente, né? Então, é o desejo que ela me dê.
Tá me dando outra coisa.
É, tá me dando outra coisa, né? É, a lógica é mais ou menos essa. Então, a gente acaba... Todos os nossos sonhos, por mais que não tenha nada a ver com desejos, não sei o quê, eles seriam formas censuradas dos nossos desejos mais obscuros. E a gente, se a gente sonhasse diretamente com o nosso desejo, a gente não queria, a gente não ia reconhecer e a gente ia falar que não, imagina, não é comigo isso.
Tá, isso é Freud, né?
Isso é Freud.
Aí tem Jung.
É, e daí ele vai pegar essa mesma explicação do Freud e vai dizer o seguinte: todo mundo tem sonhos eróticos, né? Então, se for pra ter sonho erótico, você tem sonho erótico e ponto, acabou. O Jung, ele vai dizer, já vai dizer o contrário, que o sonho, ele diz exatamente o que ele tá dizendo. Se é pra ser sonho erótico, relação de desejo, você vai sonhar eroticamente. Você vai ter sonhos eróticos, né? Você, muitas vezes a gente acorda com aquela sensação que, meu Deus, que sonho foi esse? Né? Sim. E daí você fica com vergonha de contar, né?
Nossa, eu sonhei. Fica com vergonha daquilo. Tu fica com vergonha de saber que tu sonhou aqui.
É, então assim...
Daí tu fica com vergonha porque tu acha que alguém vai saber que tu sonhou aqui.
É.
Eu senti que a Elba se encaixou muito aí nessa...
E não é só erótico, sabe? Não é, é só tudo, sonho erótico. Tudo. Os meus sonhos, às vezes eu tenho isso. Eu acho, puta, será que alguém vai conseguir saber o que eu sonhei?
Ficar preocupado da pessoa entrar na tua cabeça e...
É. Ah, depois que o Miyazaki roubou o desenho da Mafalda, por que que eu não posso?
E daí o Jung, ele já parte do pressuposto que se você vai sonhar com alguma coisa, um desejo, você vai sonhar com desejo. Então o sonho vai dizer exatamente o que ele tá dizendo. A grande questão é que muitas vezes ele tá falando tanta coisa que a gente não consegue pegar a mensagem completa. Aí é que vem a questão dos sonhos arquetípicos, porque os arquétipos seriam padrões de comportamento, seriam formas estruturantes de formação de símbolos, que e daí os sonhos, eles estariam trazendo muita significação e que a gente, da nossa simples compreensão, a gente não estaria dando conta. Então, tipo, sonhar que eu tô recebendo um presente pode ter a ver com a pessoa tá me dando alguma coisa, né? Mas também pode estar me vendo, o que presente é esse? Quem que é essa pessoa? O que que isso significa? O que que é um presente, né? Qual que é a significação maior do presente?
Isso é, não quase... há regra.
Desculpa. Não tem regra.
Do tipo, você, pra você pode ser uma coisa, pra outra pessoa uma coisa completamente diferente. A mesma cena, a mesma imagem, né?
Exatamente. Só que daí, com relação aos arquétipos, como os arquétipos são padrões universais, a gente pode tentar pegar imagens universais para significar, ter algumas relações. Por exemplo, quando eu falo de presente, eu consigo pensar em dois presentes aqui relacionados com mitologia grega.
Ô Pablo, deixa eu te interromper. Explica pro ouvinte o que que é, de modo resumido e acessível, o que que é o arquétipo.
De uma forma resumida e acessível, ele é como se fosse um padrão universal. É quase como se fosse um esqueleto, uma planta básica para a construção de uma casa. Você pode ter uma mesma planta para a construção de várias casas, só que todas as casas vão ser construídas diferentes. Aliás, não é nem a planta, são
o conceito?
As ideias que você... Os conceitos, tipo, você sabe que tem que ter um alicerce, sabe que tem que ter parede, tem que ter viga estruturante, tem que ter tijolo, tem que ter todas essas coisas. E esses conceitos básicos que todas as casas têm seriam os arquétipos, né? Que seriam os padrões de probabilidade, as coisas que são os padrões universais que todo mundo vive de forma diferente, né? Então, todo mundo já viveu o que é mãe, todo mundo vive o dinheiro, todo mundo vive esperança, todo mundo vive sonho. Então, todas as ideias universais são os arquétipos, né? Então, por exemplo, duas imagens que os gregos já viveram muito tempo, que a gente acaba trazendo para hoje, um deles está relacionado com o presente de grego, né? Que daí seria relacionado ao cavalo de Troia, que é um presente que tem um duplo sentido, né? Você pode ser enganado por aquela coisa. E o outro é o presente de Pandora, que Pandora, o nome significa todos os presentes, todos os deuses deram presente para Pandora, mas foi Pandora justamente aquela que trouxe a maldição de todas as pragas da humanidade pra gente.
Ou seja, presente é maldição.
Pode estar relacionado a isso, então a gente pode pensar, poxa, alguém tá me dando um presente? Será que esse presente, qual, será que tem algum duplo sentido?
Essa pessoa não gosta de você, assim.
Não, mas aí é que tá. Quando você tá sonhando, você tá sonhando com você mesmo. Você não tá sonhando com a pessoa. Tá sonhando com uma parcela sua. Então, algum presente. Então
você não gosta da pessoa.
Não, não tem nada a ver com a pessoa. E o pior é isso, não tem nada a ver com a pessoa. A pessoa, ela vai te dar os argumentos pra você pensar sobre você mesmo.
Ah.
É um aspecto meu, que eu tô sonhando comigo, então.
Mas às vezes você sonha com uma pessoa, quer dizer, e tem a ver com essa pessoa, não tem a ver com você, né?
Tem a ver com essa pessoa, mas às vezes não tem. Por exemplo, o Jung relata vários casos, por exemplo, de pessoas de mais de 30, 40 anos de idade que sonham com os pais. E daí vai dizer, tá, então eu tô sonhando com meu pai, com meu problema com meu pai, então eu tenho que falar, pai, muda, porque no meu sonho diz que você tava errado. Mas o meu pai já morreu, e daí? Não é o pai que tem que mudar, é ele que tem que reconhecer qual parte dele tá sendo vivida como o pai tava vivendo, e ele mesmo tem que mudar. É um tipo de interpretação de sonho que você olha o sonho falando inteiramente sobre o sonhador, e não sobre o mundo, não sobre as outras coisas.
É, né? Por isso que aqueles livros de interpretação de sonhos não adiantam nada, assim, né?
Não. Não adianta, não. Tentei achar alguma utilidade, mas... Não, às vezes tem utilidade, uma historinha pra você dormir, descansar, ou... Uhum.
E aquelas... E aquelas ideias lá, né, Elba, que sonhar com dente é...
As crendices, assim, sonhar com dente é morte, sonhar com cabelo é morte, sonhar com cocô, não sei como é que alguém sonha com cocô, é dinheiro...
Sonhar com cocô é dinheiro, foi bom.
Sim, sonhar que alguma amiga tá grávida é porque vai engravidar, coisas do
gênero. Mas é interessante que todos essas interpretações prontas do sonho, elas acabam trazendo justamente essa mensagem, né? Você pode sonhar com qualquer coisa, mas elas vão falar sobre você. Até mesmo o sonho de morte pode estar falando de morte, só que morte, ele tem uma significação além do fim da vida.
Sim, nessa, né? Crença então... popular, quando tu sonha que alguém morreu, é porque a pessoa tá bem.
Pois é,
sempre,
mas...
tem um negócio meio ao contrário nos sonhos.
Não, mas assim, por mais que eu sonhe que alguém morreu ou que alguma coisa assim, ou que alguém não morreu, eu sonhei com dente, qualquer coisa, eu associo com morte, qualquer coisa. Assim, a morte nunca é só morte, né? Você tem que ver quais são as outras significações de morte. É uma coisa que eu sempre digo para os nossos pacientes, quando eles trazem até a ideia de morte, falando sobre, porque algum parente morreu, ou porque alguém que está com... O paciente está com depressão, ele está pensando em morrer. Eu sempre digo, né, que a morte nunca é problema para quem morre. Sempre é problema para quem fica.
Sim.
Então, a vida sempre continua depois da morte. Só que o que a morte traz, né? A morte traz uma necessidade de mudança. Porque enquanto você tem aquela pessoa, você está vivendo de um jeito. Quando a pessoa morre, você é obrigado a mudar o jeito que você vive. Então toda morte traz uma exigência de mudança, que independe se a pessoa vai morrer ou não.
Verdade.
Então, assim, sonhar com morte vai trazer outras significações que não só o fim da vida.
Tipo, de repente a pessoa precisa mudar, ela não quer reconhecer. Assumir isso, reconhecer, e aí ela sonha com morte porque isso vai fazer ela reconhecer.
Exatamente, é o mais comum. Sempre quando os meus pacientes trazem sonho com morte, eles estão vivendo situações assim. Que eles precisam mudar alguma coisa, precisam reconhecer que alguma coisa está fazendo mal, eles precisam deixar para trás. Ou alguma coisa que precisa... Alguma transformação que precisa acontecer. E daí eles... Daí o sonho com a morte acaba só mostrando para eles isso que eles precisam fazer.
E os sonhos premonitórios ou proféticos, vamos dizer assim, que a pessoa sonha com o futuro, com o que vai acontecer? E eu lembro, por exemplo, quando morreram os Mamonas Assassinas, né? Que o sujeito gravou uma entrevista no dia que ele foi viajar, um dos músicos lá, falando: ah, eu sonhei que o avião caía, tal, tô meio preocupado, tal. Entrou no avião, bateu e caiu.
Credo.
Então, existe esse tipo. isso foi um exemplo que eu lembrei, mas tem alguma coisa a ver? Isso.
Tem um livro que foi escrito alguns meses depois do 11 de setembro, com relatos de sonhos. Assim, não pegaram só qualquer sonho, pegaram sonhos que foram relatados e documentados antes do incidente das Torres Gêmeas. Inclusive, uma amiga minha, psicólogo, acho que foi uma quinta-feira, o 11 de setembro.
Terça-feira.
Foi uma terça-feira, né? Terça-feira, que fazia o grupo de estudo terça e quinta com ela, uma psicóloga, e naquele dia eu tava indo pro grupo de estudos, e daí eu passei por bares ali no centro, e eu vi na televisão não sei o que, os terroristas e Torres Gêmeas, meu Deus, o que é isso? Eu cheguei lá, ela me falou: nossa, você viu? Vi, eu tava vendo na televisão, nos bares que eu tava vendo, e ela falou assim: eu sonhei com isso, né? Eu sonhei que eu tava em Nova York falando inglês e tava chovendo sujeira, chovendo cinzas, chovendo pedras, e chovendo um monte de coisa, de ontem pra hoje.
Uau.
E logo depois eu fiquei sabendo que escreveram um livro com sonhos que foram documentados antes de 11 de setembro, que falavam sobre justamente um incidente, de alguma forma.
Mas não é um lance, todo mundo tá sonhando e coincide com um avião bater?
Pois é, aí você já tem os mais céticos que vão pegar esses sonhos e vão dizer o seguinte: todo mundo sonha com queda de avião todos os dias. Mas isso não quer dizer que todos os dias cai avião, né? E estatisticamente é possível isso, né? Isso não quer dizer que vai ser um sonho premonitório, né? Se a gente pudesse pegar todos os nossos sonhos e fazer uma análise estatística e ver o que se é premonitório ou não, daí a gente podia ver se realmente fala. Mas assim, sonhar com alguma coisa e depois ela acontecer, isso estatisticamente é possível. Então assim, cientificamente os sonhos premonitórios eles são irrelevantes, porque estatisticamente é possível que você sonhe com qualquer coisa que eventualmente venha acontecer. Agora, de novo, eu não concordo com todas essas teorias, né? Eu acho que eu trabalho com o pressuposto que o inconsciente, que é de onde vem os sonhos, ele é atemporal. Não existe a noção de tempo, é uma coisa muito da consciência. A nossa vivência inconsciente não funciona com o tempo. Então ela vai sonhar com passado, presente e futuro, tudo misturado. Por isso que a gente consegue sonhar com coisas que já aconteceram, que estão acontecendo, que vão acontecer, tudo ao mesmo tempo.
Muito louco isso.
O problema não é você sonhar com coisas que vão acontecer, o problema são as repercussões disso, né? É você pensar, será que existe destino? Será que existe premonição? Será que eu não tenho escolha? Será que eu não posso evitar as coisas que eu tô sonhando? É porque assim, se o sonho é premonitório, não tem nada que você possa fazer porque aquilo vai acontecer. Eu penso assim, se eu previ o futuro e eu evito, isso quer dizer que eu não previ o futuro.
É, mas é um multiverso.
Porque não aconteceu. Se eu digo, vai acontecer tal coisa, eu faço de tudo pra que não aconteça, e de repente não acontece, é porque eu não previ o futuro. Porque meu sonho não foi premonitório, que chama de pseudo-premonição.
Não, mas isso aí você tem que ter a noção também da eternidade, do tempo fora do tempo, no qual é possível você mudar o tempo. É do multiverso, né?
Pois é, mas aí já entra algumas concepções meio bizarras, né? Tanto que a tragédia, todas as tragédias gregas são em cima disso, né? O oráculo chega pro herói e fala, isso daqui vai acontecer no seu futuro. E daí ele passa a história inteira tentando evitar que aquilo aconteça, e tudo que ele faz leva para que ele realize aquilo que ele tá evitando. E sonhos premonitórios muitas vezes são assim. E pessoas que têm sonhos premonitórios pesados, eu conheço algumas pessoas assim, que sonham com morte, com acidente, com coisas que realmente acontecem, elas ficam muito nervosas porque não adianta o que elas façam, vai acontecer. Elas já tentaram evitar, já tentaram avisar, já tentaram fazer de tudo, simplesmente mudou a forma que aquilo aconteceu, ou mudou o dia, mas aconteceu. Então acaba entrando numa situação complicada, né? Se você tá prevendo, é porque vai acontecer.
A Elba tá com medo. Cadê a Elba?
Tô aqui. Tirou o fone. Não, tô aqui.
Mas assim, os sonhos premonitórios, eles existem. Né? Não adianta você dizer que não, porque eles existem. Por mais que seja estatisticamente explicável, qualquer coisa assim, a questão não é ele ser estatisticamente explicável. A questão é que quem sonha acaba tendo uma relação com esse sonho que é muito forte. E é essa que é a questão que a gente vai... Que é importante a gente olhar.
E os sonhos que tem mensagem do além, que vem a pessoa que morreu falar com você.
Mas precisa tocar nesse assunto? Eu sonhei com meu avô. Ele disse que eu ia parar de namorar o menino que eu tava namorando e ia começar a namorar um rapaz bem mais velho. E no outro mês eu tava namorando meu marido.
Olha só!
E eu senti a mão do meu avô todinha passando na minha.
Pergunta. Você já conhecia o seu marido quando você sonhou ou você conheceu depois
não,
do sonho?
Não, não conhecia.
Você conheceu depois do sonho?
Sim.
Tá. Mas você não falou que teve aula com a sua sogra?
Não, mas eu... Não, eu não sabia da existência dele. Pra mim, a minha sogra tinha o meu cunhado e a minha cunhada de filho só. Eu nunca tinha visto meu marido na vida. Eu não sabia nem que ele existia.
Escondeu.
O quê?
Ele cresceu amarrado dentro de casa.
É, foi criado no porão. Ele era o bilhetinho premiado da avó dele.
Pesadelos, né? Os pesadelos, aqueles que... Tem alguns pesadelos que mexem tanto com a gente que a gente até muda algumas coisas no nosso dia a dia depois do pesadelo, né? Vocês já tiveram, assim, pesadelos que mexeu com vocês, assim, ou mesmo sonhos marcantes?
O último pesadelo que eu tive, inclusive eu levei pra terapia, eu tentei trabalhar isso e eu não consegui chegar a conclusão nenhuma. Assim, eu costumo dizer que eu não tenho muitos medos. A gente geralmente tem medo daquilo que a gente não conhece e tem poucas coisas que realmente me dão medo. Eu não tenho medo de espírito, de fantasma, dessas coisas, mas tem uma coisa que eu não gosto, que eu acho que tem um tema muito macabro, que são bonecas de porcelana.
Ai, dá medo, realmente. Concordo contigo.
Principalmente aquelas que têm já tudo um pouco descascadas, uh-huh. Assim, velhinha. tem os fiozinhos soltos do tecido, assim, dá aquela pressão de velho. Isso eu não gosto.
Umas pontas de cabelo, assim, na cabeça, né?
É.
É, sei lá, eu não sei. E daí, outro dia, eu sonhei que eu tava...
Curioso.
Num sítio, era de noite. Me lembrou muito quando eu era escoteiro, eu tinha uns 12 anos de idade, nas fazendas que a gente costumava acampar. Geralmente, só tinha uma casa ali, que era a sede, e a gente acampava nossas barracas em volta, natural, assim, gente. Inclusive, saía o pessoal com lanterna só e passava a noite no meio do mato. Super natural pra gente. E isso fazia com 12 anos de idade, eu fiz durante muito tempo. E eu tava numa situação assim. Só que tinha luzes, então era muito mais real. E só que a gente tava caçando uma boneca dessa. Nossa, e eu vi essa boneca vindo ao longe, e as pessoas que estavam perto das bonecas simplesmente elas morriam, caíam mortas quando a boneca passava. E ela tava vindo lá. É. E ela chegava perto de mim e eu ficava paralisado, não conseguia fazer absolutamente nada, não conseguia nem acordar. Tipo, sabe, isso daqui é um sonho, eu vou acordar. Eu tenho que acordar. Acorda, Pablo, pelo amor de Deus, acorda. E eu não conseguia nem isso fazer. Esse foi o último pesadelo que eu tive. Eu levei pra terapia, não consegui associar e entender nada desse pesadelo.
É que nem medo de palhaço.
É, pra quem tem medo de palhaço, deve ser que nem medo de palhaço.
Palhaço porcelana, então, nem pensar, né?
É, não. Mas o pior é que eu tava vendo uns trailers no... Eu escrevi recentemente um post no meu blog sobre medos. Eu tava procurando filmes de terror e eu encontrei referências aos filmes mais aterrorizantes. Um deles é o It, obra-prima do medo do Stephen King. E é a história de um palhaço.
Que é uma palhaçada aquele filme, né? Porque até...
É, e daí eu fico pensando, provavelmente as pessoas têm medo de palhaço por causa desse filme?
Não, porque eu vi esse filme agora, depois de velha.
E você já tinha medo de palhaço?
Sempre. Ah. Sabe qual é uma lembrança que eu tenho? Eu sempre via na lembrança, um bolo de palhaço e eu chorando. Era coisa que sempre me vinha na lembrança, assim. Até que um dia minha mãe contou que no meu aniversário de 2 anos, eu realmente chorei quando eu cheguei na sala e vi o bolo de palhaço.
Ah, então era uma lembrança.
Sim, era uma lembrança. Apesar de todo mundo falar que é mentira, eu tenho lembranças de quando eu era muito pequena.
Vocês aí, Phoebe?
Não, eu tenho... É muito difícil ter sonho ruim. Meus sonhos geralmente são idiotas. São sonhos que eu chego contando no meu trabalho, o pessoal morre de rir. Agora, pesadelo, de vez em quando aparece algum. Eu lembro de um, de eu estar dentro de um carro estacionado e eu senti um negócio, quando eu olhei pelo retrovisor, vinha um Boeing daquele. Sabe, um avião que já... Um avião que já pousou, mas não conseguiu frear ainda. Ele já tava no chão, assim, e tava vindo com tudo em direção ao carro. Eu disse, bom, eu vou morrer, né? Aí, fechei os olhos e falei que eu consiga passar bem pro outro lado. Fiquei esperando, aí acordei.
E os seus sonhos com ETs lá?
É. Mas aí eu imagino que tenha sido verdade, eles tenham apagado na minha memória com um chip. É, já sonhei várias vezes que eu tô na janela e vem um disco voador, assim, eu vejo um disco voador passando e de repente eu sinto que eles estão no meu prédio, porque eu não poderia ter visto eles. Ah, ela viu, a gente tem que eliminar, queima de arquivo. E aí eu começo a me esconder e eles tentando... Inclusive, acabei de falar nisso, eu tô escutando aqui o bebê acordou gritando lá no quarto. Por certo, tá sonhando com os ETs também. Foram várias vezes, acho que foram umas 3 vezes já que eu sonhei, assim, com ET. Tanto que eu morria de vontade de ver disco voador, hoje em dia eu tenho pavor, né? Eu fico olhando pro céu, quando eu começo a ver o céu muito claro, assim, vou parar aqui, porque vai que eu vejo um disco voador, vou me lembrar dos sonhos, vou ter pânico, né? Mas geralmente são sonhos muito idiotas, muito.
Mas assim, sonhos bobos?
São idiotas, idiotas. Quando aí fala em sonhos de cunho sexual, né? Quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu sonhei que entrava no banheiro lá de casa, no apartamento que eu morava no Rio, e era exatamente o banheiro, né? Geralmente em sonho, a gente sabe que é a nossa casa, mas a nossa casa...
Mesmo
é
não sendo ela, né?
É, o banheiro é azul, e sabe, não, era exatamente o banheiro lá de casa. E tinha um japonês gordo.
Porra, japonês gordo?
Lutador de sumô.
E assim, ele tava... Era a história da camisinha, né? Ele tava com um troço preto de látex, era um látex preto enfiado na cabeça dele. E aquilo eu olhava no sonho, camisinha. Tipo, era uma sunga de sumô enfiada na cabeça dele, né? E era camisinha aquilo.
Na cabeça.
E eu lembro desse sonho até hoje, foi um sonho que marcou. Eu tô dizendo que essa tensão é idiota.
Não.
Você falou que você sonha bastante, né?
Sonho.
E falam até que quem sonha bastante é mais saudável ali num desses artigos aí sobre sonhos. Assim, eu nunca lembro dos meus sonhos. Às vezes eu acho que eu nem sonhei, né? Porque eu não lembro. Mas teve um sonho, em geral os pesadelos marcam mais. Eu tive um sonho que parecia real. Sabe aquele sonho, não sei se vocês já tiveram, que parece que você tá vivendo aquilo.
Uhum.
Você acorda, você acorda assim, no susto, assim, espantado. Onde é que eu tô, né? Porque parece que você tava vivendo aquilo, né? E eu tive um sonho que era assim, eu ainda morava com meus pais, né, tal, era jovem ainda. E assim, o prédio onde a gente morava tinha sido destruído. Era um ambiente, assim, de destruição. Eu não sabia se era guerra, o que que era, né? Se tinha acontecido um terremoto ou se tinham jogado bomba. Mas tava, assim, meio destruído e a gente tava... Como faz muitos anos, eu não lembro direito, assim, mas acho que era eu e meu pai, a gente procurando a minha mãe, que tava desaparecida no meio daqueles escombros, daquele cenário de destruição, né? Foi um sonho que marcou bastante. Outro sonho que eu tive, em geral, sonhos, é engraçado, né? Aquilo que o Pablo falou, né? Sonhos com morte, né? Teve um sonho mais recente que até fiquei com medo de viajar um tempo aí, deixar as meninas viajar só eu e o Daniel, porque eu sonhei que estávamos eu e ele no carro, tava chovendo, a gente tava tipo, era como se fosse Avenida Paulista, aí ele foi dar ré no carro e tava num concerto, mas é de um viaduto. E a sensação que eu tive foi muito forte também, aquela sensação assim, tipo, vou morrer, né? É, ele deu a ré, o carro ia cair, eu olhei pra trás, enfim, ainda bem que as crianças não estão aqui, se deu a mão assim e tudo ficou escuro. Aí eu acordei, assim, no susto, né? Tipo, meu Deus, eu morri, né? Mas a sensação era de que eu ia morrer, assim, sabe? A coisa...
Até pra entender por que no passado o pessoal achava que o sonho era a alma saindo do corpo e viajando, assim, vendo aquelas situações na real, assim, né? Porque o sonho é muito real, né? Quando a gente tá sonhando, aquilo lá é o universo que você tá mesmo vivendo.
Não, mas às vezes você sabe que tá no sonho, assim. Não foram muitos sonhos que eu...
Pra mim é...
Não, não foram muitos sonhos, assim, que parece que eu tô vivendo aquilo, que aquilo tá acontecendo mesmo.
Pra mim é só quando eu tô acordando mesmo, que aí eu percebo, mas eu tô sonhando, então tudo bem, dá pra eu...
É que tu acorda no susto.
Então, mas
por isso
quando
que é sempre quando tu tá acordando.
Mas é que tá, tem uma diferença entre sonho lúcido e sonho não lúcido. Tem muita gente que não tem essa experiência do sonho lúcido, de você sonhar e saber que tá sonhando. No meu caso, todos os meus sonhos são lúcidos. Sempre que eu tô sonhando, eu sei que eu tô sonhando. E são raríssimos os sonhos que eu tô passando por aquilo e eu não tenho noção que aquilo é um sonho. Né? Ultimamente, que eu não tô nem aí. Se é sonho ou se eu tô acordado, eu tô vivendo o que se foda. Tô nem aí.
Mas o que é isso, Pablo? Assim, essa sensação de ter os sonhos lúcidos e o sonho que parece que você tá vivendo. Você sabe qual que é a diferença?
Tem um filme que eu recomendo até que tenha tudo a ver com o episódio de hoje, chama Waking Life. Uma animação que conta a história de um garoto que parece que ele tá sonhando e ele tá o tempo todo acordando. Ou é um sonho dentro de um sonho, ou é alguma coisa que ele não consegue explicar, mas são várias visões diferentes de sonhos e é ele o tempo todo refletindo sobre o que é o sonho, o que não é, o que é real, o que não é. Daí, às vezes, ele pensa, será que eu tô morto e esse daqui é o pós-vida? Ou será que esse daqui é só um sonho e eu não acordei? O que é realidade? E num momento, conta o cara que ele fala sobre sonho lúcido, né? Que o sonho lúcido é você saber que você tá sonhando e você poder dormir e você experienciar tudo aquilo que você quer sempre experienciar quando tá acordado, só que não consegue, podendo aproveitar da mesma forma que você estaria aproveitando acordado, né? Tipo, eu sempre quis voar, mas eu não consigo voar acordado. Quando eu tô dormindo, vou aproveitar, vou voar, sabendo que aquilo é um sonho, mas vou tentar aproveitar aquilo da melhor forma possível, sabendo que é um sonho, que é diferente, né? Quando a gente acha que tá, não sabe se tá sonhando ou não, todos os medos que a gente tem quando tá acordado, a gente vai ter dormindo também. Então, se eu tenho medo de altura, no sonho, se eu chegar na beira do precipício, eu vou também ter medo de cair e não vou querer chegar. Mas se eu sei que é só um sonho, o que pode acontecer? Nada. É eu acordar. Então, a questão do sonho lúcido é você ter consciência que aquilo é um sonho. Agora, por que que é, o que que não é, o que que faz, o que deixa de fazer, não sei. Não consegui encontrar nenhum estudo específico sobre isso que consiga dar uma explicação satisfatória. Não consegui encontrar nenhum padrão de sonhos de pessoas que têm sonhos lúcidos ou não.
Bom, pra mim, sonho lúcido é quando eu tô muito perto de acordar. E aí eu já tenho meio que a consciência de onde eu tô.
Uhum.
Quando eu me pego num sonho, num nível mais profundo de sono, aí eu tô sonhando sem saber que eu tô sonhando. Aí já é uma coisa...
Isso depende de cada um, né?
É.
Eu não consigo encontrar nenhum padrão que consiga mostrar nenhuma resposta sobre isso.
Eu, Bifib, vocês já sonharam, assim, esse sonho que parece que vocês estão vivendo? Pra vocês, como é que é?
Já?
Eu tive um pavoroso no final da minha gravidez. Eu sonhei que eu tinha que atravessar o Rio Amazonas numa boia dessas de câmara de caminhão. de pneu de caminhão.
Nossa.
Porque eu tentava ligar pro médico e o telefone, eu nunca acertava o número, ou ele se desmanchava na minha mão e não tinha ninguém por perto. Daí eu tive que entrar, me enfiar nessa boia e ir remando no rio. Olha, foi terrível aquilo. E muitas vezes, assim também, em outros sonhos, a coisa é tão real, eu sonhava muito que eu recebi uma carta e eu acordava com a mão como se eu estivesse segurando uma carta mesmo, sabe? Era muito, muito estranho, assim.
Você que sonha sempre com voar, não é, Ilga?
Sonho. Então, sobre o sonho lá de voar. Tudo começou quando eu voava da varanda da casa da minha avó. Eu sonhava.
Natural, né?
Esse sonho, muitas primas minhas também tinham. Eu subia na muretinha da varanda da minha avó e voava, assim. E depois, na minha cidade, tem uma praia que ela fica, assim, no morrinho, né? Então eu sonho que tem alguém correndo atrás de mim. E quando a pessoa vai colocar a mão em mim, eu pulo desse morro e saio voando por cima do mar, assim. É uma cena bonita, assim. Uma cena meio Ícaro, sabe? Aquela coisa, assim. Só não tem música do Biafra de fundo, assim. Mas... e esse sonho eu tenho direto. Eu não consegui ainda ver o que acontece comigo durante o dia. Eu ainda quero prestar atenção, assim. Quando eu tiver esse sonho de novo, eu quero anotar o dia e ver o que aconteceu comigo durante o dia pra eu ter esse sonho. Porque é muito... E dá aquela sensação, assim, de... Dá uma sensação de frio na barriga, mas ao mesmo tempo dá uma sensação de alívio, porque eu consegui fugir. E na varanda da minha avó, quando eu pulava da varanda da minha avó, eu tinha que bater os braços como se eu estivesse batendo asa. E nesse, não. Esse, na... quando eu tô sendo perseguida, eu saio voando normal, sem precisar bater asa. Tu acha que é internação direto, Pablo? Tu acha
não. Todo mundo sonha com um monte de coisa estranha. Eu acho engraçado que outro dia eu tive uma experiência que eu achei que eu tava sonhando, mas eu tava acordado.
Tava meio que dormindo, assim?
Mais ou menos. É que assim, eu tava... Morava em Brasília, que a janela do meu quarto fechava tão hermeticamente que não entrava nenhuma frestinha de luz. Então, quando eu desligava a luz, ficava 100% escuro. Não sei por que cargas d'água, eu acordei no meio da noite e pensei que eu tava dormindo na cama dos meus pais. E eu pensei, eu vou ter que voltar pro meu quarto. Porque às vezes, naquela época, eu era bem pequeno, às vezes eu ficava lá com eles, ficava assistindo algum filme, acabava dormindo lá. E na minha cabeça era essa situação. E eu acordei e eu planejei o mapa mental da cama dos meus pais, onde eu tava dormindo, o que eu ia encontrar, onde eu ia encontrar e qual era o caminho pra rota pra porta. Só que o mapa do quarto dos meus pais é completamente diferente do mapa do meu quarto. O quarto dos meus pais, onde eu supostamente estava dormindo, era perto, uns 3 passos da janela, e no meu quarto eram 10 passos da janela. Então eu saí, fui andando, cadê a janela, não achava a janela, meu Deus, onde é que eu tô? E daí eu fui andando, fui dando a volta, e eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Até que depois eu ter dado 1.500 voltas no meu quarto, pensando que eu tava no quarto dos meus pais, e pensando que eu tava perdido em algum terceiro dimensão qualquer, eu acho que o interruptor, eu falei, quer saber, foda-se, se eu acordar alguém, eu não tô nem aí, eu preciso saber onde eu tô. E eu digo que eu tô no meu quarto. Que é isso, cara? Foi a sensação mais loser que eu tive na minha vida. Droga, né? E pior é que o interruptor era do lado da minha cama, era só ter virado pro outro lado, ter cortado a parede, e o interruptor tava ali.
Ah, mas você tava meio sonhando mesmo.
Pois é, era uma coisa muito estranha, uma sensação muito estranha. Cara, mas o pior é que é sempre assim mesmo. É sempre quando a gente quer lembrar dos sonhos, a gente não lembra.
É, agora sonho que tá careca, já sonhei 1.000 vezes. Sonho que caíram... Uma vez eu sonhei que eu falava e meus dentes iam caindo. Caíram todos na minha boca. Se tinha a ver com relação com morte, então era pra ter morrido já a família inteira. E dava uma agonia. Um negócio...
Ah, eu sei, já sonhei com isso.
Assim, tá, e vocês já tiveram esse tipo de sonho, assim? Por exemplo, que esse da Phoebe, que tu vai caindo dente, não tem o que fazer, ou então o cabelo vai caindo. Eu tenho eu nunca consigo dirigir em sonho. O carro vai sempre, ou o acelerador não funciona, ou o carro vai se desmanchando, no final eu fico só com o volante na mão. Gente, que aflição que dá isso.
Isso não é sonho, isso é pica-pau.
Uma coisa que é recorrente comigo é dente. Porque eu não sei por que cargas d'água. Assim, eu nunca tive nenhuma cárie até hoje. E eu sou o ser mais desleixado com a higiene bucal que eu conheço. Né? Pessoas que covam os dentes 10 vezes por dia, passam fio dental 15 vezes por dia, têm mais cáries do que eu, que escovo o mínimo necessário.
Abre
e assim, eu vou no dentista. Eu vou no dentista sempre, uma vez, pelo menos uma vez por ano. E o que o dentista fala: olha, a gente tem que fazer isso, faça o que você quiser. Eu eu sei que eu sou porco com dente, então eu vou aguentar o que, as consequências que tiver que aguentar. E ele fala, você não tem nada aqui, só uma limpeza básica e acabou. Então, assim, eu sempre acho que a qualquer momento os meus dentes vão ficar podres de uma hora pra outra.
Por isso, você sonha com dente.
Pois é, e daí o que acontece? De repente, no meu sonho, e o pior, eu tenho um dente que ainda é de leite, eu não tenho dente permanente.
Gente, ele é igual a Xuxa.
Um dente, um dos meus molares lá atrás é de leite ainda.
Olha, ele é igual a Xuxa.
Isso eu não sei. E eu sempre sonho que esse dente vai cair, ou que um dente está mole, meu Deus, o dente está mole, quer dizer que vai cair, daí como é que eu vou fazer? E é muito agoniante. Pior é que a sensação que eu tenho quando o dente está mole, e que de repente eu tiro o dente, é a mesma sensação que a raiz inteira está saindo. Eu sinto na minha boca a raiz inteira saindo. É muito estranho, é muito ruim. E não tem o que fazer.
Deve ser o seu inconsciente falando, escova o dente, porco.
Sai da cama, porcalhão, e vai escovar o dente antes de dormir.
Desde pequena, assisti filme de terror. Nunca sonhei com filme de terror. E sempre assisti filme de terror, na boa, tá? Eu nunca sonhei com filme de terror, nunca. Aí, recentemente, até contei pra Elba, né? Eu sonhei, uhum, eu sonhei como se fosse um filme de terror, assim. Eu entrava no banheiro, aí no box, assim, aparecia escrito uma letra. Aí eu, que estranho, né? Aí eu apagava, assim, aí aparecia escrito outra letra, assim. Aí eu apagava, aí aparecia uma frase... Enfim, a ideia do sonho era que o demônio tava querendo me possuir.
Mas possuir este corpinho ou possuir sua alma?
Ah, possuir minha alma. Mas assim, era o próprio filme de terror, né? Porque aparecia a letra no espelho, no box lá, e pagava. Aí aparecia a frase, eu não lembro a frase, não sei qual que era a frase, eu sei que aparecia uma frase, assim. E era um sonho bem bizarro.
O engraçado é que sempre quando sonho com letras, as letras nunca ficam onde elas deviam estar. Elas sempre mudam. Então, mudam. Tipo, eu tô lendo alguma coisa. Tipo, eu tô lendo uma frase normal. Daí alguém fala pra mim, ah, lê de novo isso daí pra mim. Daí eu volto lá, vou ler, é diferente. E eu vejo as letras dançando na minha frente. Ah, você não vai ler de novo, você fudeu. É sempre assim com o meu sonho.
Você é doido pra lembrar depois o que que era
e não consigo, é absurdo. O pior não foi nem letra. Foi uma vez que eu sonhei com uma música. Eu sonhei que eu encontrei a minha banda favorita. Daí tava lá, não sei o que, vou tocar uma música pra vocês, uma música inédita que eu vou lançar no próximo CD. E eu ouvindo aquele, caramba, que música genial, que maravilha de música, a letra é perfeita. Eu acordo, cara, preciso escrever isso daqui. Pego o violão e eu não lembro de uma nota da maldita música, que era a melhor música do mundo. A letra, não consigo lembrar de uma vírgula da melhor letra do mundo.
Cara, deixa o caderninho do lado da cama.
Não, mas foi na hora. Eu acordei, virei pro violão, peguei e nada.
Tinha um compositor, que acho que era Chopin, que ele dormia de óculos, ou Debussy, não lembro dos dois. Que ele dormia de óculos pra que, se ele tivesse um sonho com alguma música, ele já acordasse e não precisasse pegar o óculos pra poder escrever. Porque se tivesse o tempo de acender a luz, pegar o óculos e tal, ele ia esquecer a inspiração. Mas eu sonhei com, quando os Beatles lançaram a Anthology, que eles iam lançar uma música inédita. Aí eu sonhei com essa música antes, só que não tinha nada a ver com a música que eles lançaram. Então eu tenho uma música inédita dos Beatles que eles não conhecem.
E que você já esqueceu, assim.
Não, eu lembro da música.
Lembra? Olha.
Lembro.
Então escreve, manda pra algum...
Não, mas é uma bosta dos Beatles.
E isso que é o pior. O pior é quando você sonha com aquela coisa que é a melhor maravilha do mundo. Você escreve a nota, depois você vai ver com o seu olhar lúcido e vai ver, cara, que horrível. Como é que eu pude achar que em algum momento da minha vida que isso aqui era bom?
Ah, mas no sonho tudo é bom, né? Tudo é
tudo é maravilhoso.
É, e isso que me deixa um pouco mais aliviado, que provavelmente aquela música que eu achava que era a melhor música do mundo, provavelmente devia ser uma bosta, se eu me lembrasse. É isso que me mantém um pouco mais aliviado de ter me esquecido do sonho.
Sabe um sonho recorrente que eu sempre tenho? Pô, recorrente que eu sempre tenho é meio pleonasmo, né? Mas o sonho que eu sempre tenho é que eu tô no prédio e o prédio começa a cair. Aí eu tenho que sair correndo, ir pra janela e pular quando o prédio tiver prestes a bater no chão, porque daí eu evito de ser esmagado pelas pedras e tal, né?
Isso tem uma cena de um desenho do Pernalonga.
É, pode ser inspiração, mas assim... Assim, acontece direto, ou então, e é bem real, assim, eu tô, de repente, tô no chão, o chão começa a tremer como se fosse um terremoto, eu já saio correndo procurando a janela, porque quando o prédio tiver quase caindo no chão, eu tenho que saltar da janela pra não ser pego pelos detritos do prédio. Assim, isso acontece, assim, sei lá, uma vez por ano eu tenho esse sonho.
Eu sonho com onda e mar invadindo o lugar que eu tô.
Tipo... é premonição.
Direto, cara.
Tipo de tsunami, assim?
É, assim, geralmente A praia que eu tô é uma praia que morro alto e a praia fica bem embaixo, assim. Então, eu tô passando... São praias que eu conheço, não são exatamente iguais à Praia Real, mas são praias que eu conheço e misturo as duas, assim. E sempre tem uma onda que ou tá gigantesca e eu tenho que furar a onda, ou eu vou surfar a onda, ou a onda vai invadir o lugar que eu tô. É sempre, sempre tem essa onda.
2012 tá aí, hein?
Ai, não fala, não fala. Não fala que eu tenho medo disso.
Também outro sonho recorrente é que eu consigo voar.
Eu fico com inveja desse povo que fica sonhando que voa, que eu...
Tem duas coisas no meu sonho que eu sei.
Se no sonho eu me jogar num precipício, eu me estatelo lá no chão.
Ah, esses são poderes super desenvolvidos, né? Pra qualquer um.
Eu tenho dois poderes em sonhos. Um deles é voar, o outro é respirar embaixo d'água.
Ah, respirar embaixo d'água. Nossa, esse é Aquaman, hein?
É o Super-Homem e o Aquaman ao mesmo tempo.
É. O engraçado é que eu desenvolvi o poder de respirar embaixo d'água depois de uma série de sonhos que eu tive quando eu tinha uns 6, 7 anos de idade. Eu era bem pequeno. Eu tive uma série de sonhos com sereias. Depois dessa série de sonhos, eu passei a respirar embaixo d'água, no sonho.
As sereias.
Né? Elas me ensinaram.
Splash, né? Eu serei minha vida.
Foi na época que eu comecei a assistir direto esse filme. Eu adorava esse filme nessa época.
É o desejo de encontrar a Daryl Hannah.
Desejo de encontrar a Daryl Hannah.
É. Ou Tom Hanks.
Isso é sereia, né? Eu colocava no lugar do Tom Hanks, que respirava embaixo d'água.
Freud, olha a Freud aí.
Ah, ou o irmão gordo do Tom Hanks, o que seria pior ainda.
O John Candy. Caramba. Engraçado que depois disso daí eu sempre respiro embaixo d'água. E o mais engraçado é que quando eu respiro embaixo d'água, a sensação de respirar água no sonho é diferente de respirar ar. É muito engraçado.
Afinal, você tá respirando ar.
É mais molhado, né?
É, não sei, é diferente, é mais gelado. A sensação que eu tô respirando, mas é mais gelado, é mais úmido. Não sei, eu sinto fisicamente que eu tô respirando água no sonho quando eu tô respirando água, quando eu tô voando também.
Tava lembrando do meu primeiro pesadelo. Pô, foi sinistro pra caramba, assim. Eu tava indo... A gente morava em Santos, ia pra São Paulo bastante, né? E tinha uma serra... A serra era Anchieta, que é bem apertadinha, assim, né? E a gente tava subindo e, de repente, o carro começava a ir pra fora da estrada, né? E começava... Botava duas rodas pra fora e tava quase caindo. Aí eu ia... Tava no banco de trás. Eu ia pro banco da frente e gritar pra minha mãe lá, volta pra estrada! Aí quando vira, ao invés de ser a minha mãe, é uma bruxa.
Nossa.
Eu acordei gritando. Assim.
Eu já tive um sonho também cabuloso que eu acordei e fui dormir no quarto que a Saruaba tava dormindo, cara.
Saruaba?
Saruaba era o apelido da menina que eu morava na casa da minha tia. Saruaba era o apelido da menina que tava lá, era uma amiga da minha tia. Cara, foi cabuloso. Eu sonhei com um diabo, assim, que perguntava quem eu era, daí eu levantava da cama assim, sou o capeta. Mas assim, com voz de capeta, né? E eu acordei e eu tava sentada na minha cama, assim, sabe? Sabe assim, quando dá aquele gelo, é espírito.
Gritando,
assim.
Sou o capeta e sua mãe.
Cara, não, eu tava na casa dessa... Eu tava morando em Floripa já, na casa dessa minha tia. Sabe assim, quando gela a coluna, que tu não sabe pra onde é que tu vai? Aí de madrugada, me joguei. A Sarava tava dormindo no colchão no chão, eu peguei o colchão da minha cama, enfiei do lado do colchão dela e fui pra lá, não quis nem saber. Ai, foi horrível aquilo.
Nossa, esse não foi... Não, não foi o primeiro. O primeiro eu tava descendo... Nossa, eu tava aprendendo a andar de bicicleta. Antes disso, acho que era bicicleta de rodinha. Aí eu tinha uma montanha de areia na casa da minha avó. E eu pegava a bicicleta, descia, ia me estatelar na parede. Aí acordei, assim. Aí eu fechei o olho de novo e eu já tava sonhando que eu tinha conseguido passar, assim. Mas foi legal, porque eu acordei e falei, não, mas deixa eu voltar pro sonho pra concluir. Aí eu fechei o olho e concluí.
Pois é, isso aí é comum de acontecer, porque volta e meia eu faço isso. Mas aí o sonho fica virado, assim.
Ah, mas eu não sei se é comum.
A imagem vira, fica assim de lado. Vai pro horizontal.
Aí você tem que sintonizar a TV melhor.
É, e às vezes assim, eu quero terminar um sonho, quando o sonho tá bom, daí eu viro pro outro lado, a imagem muda, não dá, não fica assim na mesma posição. Não, não é bom. Ah, porque tem sonho que não dá vontade de acordar, né?
O pior é quando você acorda e quer voltar pra sonhar, e você não consegue.
Sonho com cores, vocês reparam nas cores dos sonhos? Assim?
Uhum. Eu só sonho colorido, eu nunca sonhei preto e branco.
Eu também nunca sonhei preto e branco, não.
É, o meu pai é modelo antigo, sonha preto e branco.
Modelo a válvula. Teu pai é a válvula.
Pois é, né?
Os anos 30.
Tem sonho que eu não reparo, assim, cura. Né?
Mas ele tava comentando, e eu vi, né, pesquisando no tema aí, que 10% das pessoas declararam que nunca sonham em cores, só preto e branco. Tá certo que 10% é o... É, pois é. 10% é o índice universal, né? Quando você tem que chutar um número, você chuta 10% ou 90%. Mas, enfim, não... Wikipedia tava escrito 10%. Mas é, eu também sonhei coloridão. Sonhei bonitão, colorido, assim.
Então, vamos falar de filmes ou livros que exploram o sonho. Tem um recente. Ele concorreu ao Oscar, o Inception?
Correu.
De efeitos, né?
Não, melhor filme.
Melhor filme? Mas obviamente não ganhou, porque filme de ficção científica nunca vai ganhar o melhor filme.
Pois é, mas concorreu e era bem cotado.
Leonardo DiCaprio.
Só foi por isso que ele não ganhou o melhor filme.
É.
Por causa dele, não posso ver peão até hoje.
O filme é muito legal, a ideia, a construção do universo do filme, né? A ideia de você poder entrar no sonho e modificar e ter uma pessoa que cria o cenário e tal, isso tudo é muito interessante. Mas a trama em si é que eu não curti muito, ou seja, eu não fiquei com medo, não havia um perigo real que eles estavam vivendo.
Mas aquela era uma história de amor.
Não, a Elba falou da história de amor, eu quero saber do que ela tá falando, porque não vi história de amor ali. Mas...
Como não? O cara vivia procurando a mulher dele?
Que já tinha morrido.
Tudo rolava em torno da mulher dele. A vida dele toda ali era pra procurar, pra chegar na mulher dele.
Não, ele sabia onde ela tava. Tava
sim, no... mas era tudo ali em volta dela.
Ah, a mulher dele não era um... Era um amor e monstro ao mesmo tempo, né?
Pois é, mas ele vivia por ela. Tudo que ele fazia era por causa dela.
É. Pra mim, o bom do Inception são os pequenos detalhes. Parece que você queira ver de novo pra procurar os detalhes de novo. Porque
o bom é
realmente...
que não tem fim, assim, isso que é bom.
É, e assim, porque realmente a trama em si ela é bem fraquinha mesmo. Mas se você vai tenta prestar atenção nos detalhes, ele é muito bom. Por exemplo, uma das coisas que eu acho que foi no SOS Cast do Reto sobre Inception, que foi comentado, que o totem do personagem do DiCaprio não era o peão. O peão era o totem da esposa dele. O totem dele era a aliança.
É, isso não é dito no filme.
Não é dito. E eu reassisti o filme depois que eu ouvi isso, e daí eu fui assistir de novo, tentando prestar atenção na aliança do DiCaprio. E eu não consegui perceber momentos onde ele tava com ou sem aliança, porque as cenas não mostravam a mão dele. Então não tem como você saber se tem... duas cenas onde ele mostra que ele tá segurando a aliança, ou que mostra que tem ou não tem aliança, mas de resto não dá pra ver a mão dele com a aliança, então não dá pra você dizer se é ou não é. Então são alguns pequenos detalhezinhos que se você prestar atenção, você é muito sutil, e eu acho que é isso que deixa o filme, se é pra ter alguma coisa pra deixar o filme bom, acho que são esses detalhes que faz ele ficar bom.
O Fred Krueger é um filme de sonho.
Ah, é, de pesadelo.
O melhor de todos.
Hora do pesadelo.
O melhor de todos.
Ah, que aí eu adoro.
Do pesadelo você não pode escapar, né? Alguma hora você vai dormir e ele vai estar lá.
Tem um filme também que no filme ele não tá sonhando, né? Ele consegue viajar no tempo. Mas, assim, quando eu vi aquele filme, pra mim ele tava sempre sonhando. Aquele filme com o cara que fazia o Super-Homem.
Ah, Em Algum Lugar do Passado.
Isso, né? Que ele monta o quarto dele todo.
E ele meio que sonha, né? Ele
então,
meio que...
dali na história conta que ele volta, faz aquilo ali. Mas a sensação que dá é que ele simplesmente tá sonhando, né?
Sim, você fica na dúvida, né?
É, não é pra ter resposta. Você pode achar que ele viveu aquilo lá mesmo ou que aquilo lá foi um sonho bizarro dele.
É, que ele viu a mulher lá, o retrato da mulher na parede e aí ele bolou toda a história no sonho, assim.
É, mas quando ele morre, ele encontra ela.
É.
É porque ela já existiu.
Um que não é pra ter resposta também, que é bem legal, é do Schwarzenegger. Aqui no Brasil chamou... Não era o Vingador do Futuro, alguma coisa
assim? Esse daí. Vingador do Futuro.
Vingador do Futuro, que ele vai pra Marte meio num sonho, né?
Aquele que eles não respiram, que ele sai uma hora assim, pega oxigênio e começa a cara a fazer...
Isso. É, esse aí. Ele tem que colocar a mão num lugar lá, específico, e aí...
Ah, ele não tomava uma droga também pra sonhar? Não é esse?
Não. É que esse daí é baseado num conto do Philip K. Dick, uma ficção científica, que a premissa do filme, da história, é que ele quer tirar umas férias, mas as férias são implantadas nele.
Ah, então é isso. Ele vai pra um lugar, senta numa cadeira...
Exatamente. Só que na história, ele escolheu o pacote que ele era um agente secreto, uma trama pra não sei o que de Marte. E daí quando ele deita na cama, começa a receber tudo, acontece um erro. Só que que você, quando você está assistindo o filme, inclusive no próprio livro, dá essa impressão que você não sabe se tudo aquilo que ele vive faz parte do pacote que ele contratou. Tipo, 5 minutinhos de cena, quando ele tá contratando, eu quero isso, 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 assim, assim, assim. E tudo o que ele contrata acontece. Só que você não sabe se foi realmente implante de memória, tudo o que aconteceu depois, ou se de fato aconteceu, porque dentro do que, da história que eles contaram, a vida que ele tava vivendo era implante de memória anterior. Então é toda uma questão do que é real, o que não é, o que é sonho, o que é acordado. É uma, toda uma discussão filosófica profunda sobre realidade que o filme tenta mostrar.
Esse filme é muito bom.
Ficção científica e... também, um dos mestres da ficção científica.
No meio, quando aparece a pessoa da empresa de implante, falou que deu errado e tal, e que era então pra ele voltar. Ele, então eu tô no sonho, tá. Então se eu te matar, não tem problema. O cara não. Aí ele olha e o cara começa a suar, assim, ele mata. Uhum. Muito legal essa parte.
A grande premissa do filme e da história é você não saber se ele tá sonhando ou não tá sonhando.
É.
Chega no final, você também não sabe. Tanto que no filme tem, antes dele de supostamente ser implantado a memória nele, um dos técnicos olha assim, nossa, Marte com o céu azul. Ah, que engraçado. E é a última cena do filme isso. Então você fica pensando, putz, será que ele tava sonhando ou não tava sonhando?
Ah, pra mim ele viveu, o que é mais legal ele ter vivido do que ter sonhado.
Não tem um filme que ele sabe se é real ou não pelo suor da pessoa? É esse do Schwarzenegger?
Esse aí.
Uhum.
Esse mesmo. Outro sonho, voltando aos sonhos recorrentes, eu acabei de lembrar de um aí que eu tenho, volta e meia, que é que eu voltei pro colégio.
Ah, eu também já.
Ah, isso é pesadelo.
É, que eu tenho que fazer alguma prova.
Terminar a prova, que não se formou.
Não me formei, na verdade, não formei no colegial, ou não me formei na faculdade, tenho que voltar pra lá e eu não lembro mais a matéria e começa a dar tudo errado. Eu odeio sonho que começa a dar tudo errado, porque começa a dar tudo errado um atrás do outro, nada dá certo. Uma coisa, você tenta corrigir um e você piora a situação mais ainda e vai dando cada vez mais errado. Isso é uma merda. Só quando você acorda que você alivia. Assim.
E aqueles sonhos que as pessoas sonham que estão peladas? Eu nunca tive sonho assim.
Também nunca sonhei que eu tava pelada.
É, que de repente sonha que tá pelada no meio da multidão, assim. Que...
Não, a ideia, não, nada, não. A ideia
que já
disso...
Já esqueceu a calça, que já...
É falta de vergonha na cara isso. Nossa, falta de vergonha na cara.
Mas morrendo de vergonha aí quando eu acordo, faz... Ufa. Eu estou louca.
O que é, Pablo? Você ia falar.
A ideia disso é que assim, as nossas roupas elas representam muitas nossas defesas com relação aos outros, né? Tanto é que a gente tem roupas diferentes para momentos diferentes, né? São defesas diferentes para momentos diferentes, que é o que o Jung chama de persona, né? São máscaras que a gente usa para representar, se comportar de formas diferentes em momentos diferentes. E os sonhos que a gente tá sem roupa seria quase como se a gente tivesse sem essas máscaras, sem essas defesas, né? Então seriam momentos onde a gente estaria exposto.
Então é um pesadelo.
Pode ser, né? Tipo, a gente estaria se vendo cru, né? Sem as defesas, sem as roupagens, as máscaras, né?
Isso acontece bastante em seriados, né?
Uhum.
Que mostra lá, a pessoa sonha que tá pelada.
Isso aí é sonho de gente sem vergonha.
Eu sei que quando eu era pequeno eu sonhava mais com isso, né? Antes de eu fazer teatro, porque eu sou uma pessoa muito tímida ainda. Eu fiz teatro durante um tempo e no teatro eu aprendi como lidar com minha timidez, como construir personagens, como construir papéis para poder lidar com as pessoas em diferentes situações. E antes de eu aprender a fazer isso, eu tinha esses sonhos direto, eram sonhos recorrentes que eu tinha. Já não sei o que, eu vou encontrar alguém lá embaixo, beleza, eu vou lá e desço, opa, tô sem roupa. Hoje em dia, inclusive, quando eu sonho que eu tô sem roupa, aproveito, tô sem roupa, tô nem aí. Me vejam sem roupa,
falando, pessoas desavergonhadas.
É, mas assim, eu sei que eu tô sonhando. Quer me ver seu homem? Me ver seu homem, o problema é seu. Eu, inclusive, essa foi uma coisa até que o teatro me ensinou, é um personagem que eu construí pra trabalhar em cima disso, né? Tem, às vezes tem muito a ver com isso, né? Da forma como a gente lida com as outras pessoas, da forma como a gente, o que a gente mostra ou deixa de mostrar pras outras pessoas, se a gente se expõe muito ou não, se a gente tem medo de se expor.
É, mas não é regra isso, né? Isso é uma geral.
É uma tendência maior, né? Uma tendência universal, né? Que nem eu digo, né? Se eu quero chegar até, tipo, se eu quero ir da minha casa até meu trabalho, eu vou pegar as ruas que me levam até lá, só que eu posso dar a volta pela cidade para chegar até o meu trabalho. O caminho mais rápido, o caminho mais comum, o caminho que todo mundo pega para ir do ponto A ao ponto B, não quer dizer que seja o único caminho, é só o caminho mais comum.
É, porque eu ouvi falar assim, sonho que você tá voando significa que você não tá com controle da sua vida, vamos dizer assim.
Para mim é o contrário.
Como linha geral, eu ouvi essa, essa ideia.
Para mim é o contrário. Eu até achei engraçado que a primeira vez que comecei a prestar atenção em sonhos estava no segundo grau. Uma colega começou a fazer uma enquete com todo mundo que se sonhava que voava. E ela começou a perceber um padrão que achei muito interessante. Que geralmente os homens, quando sonham que voam, eles voam sozinhos. As mulheres que sonham que voam, elas voam acompanhar, por meio de alguma coisa. Tá, eu preciso segurar uma colher para poder voar, eu preciso colocar um chapéu para poder voar. Alguma coisa faz com que ela voe. Essa minha amiga também chegou na conclusão que as pessoas que voam são as que têm processos cognitivos mais avançados, assim, tipo, são melhores em matemática, em lógica, em...
Eu consigo furar a teoria da tua amiga.
Não, pois é.
Assim, completamente.
Deixa eu só situar. A gente estava no segundo grau, ela tinha 16, 17 anos, tem uma formação científica de psicologia. Acho que ela nem estudou psicologia depois, e eu mesmo, depois que eu estudei psicologia, não encontrei nenhuma comprovação, mas a questão é que existem alguns padrões, né? Ela percebeu isso naquela época, existem alguns padrões relacionados ao voo, a sonhar que tá voando, né? Tipo, se eu quiser fazer uma pesquisa empírica sobre isso, quem sabe eu encontre algum padrão em cima disso. Eu nunca tive curiosidade pra ir atrás. O que me satisfaz é saber que eu vou no meu sonho quando eu quiser.
Quando você quiser?
Quando eu quiser.
Pois,
se eu
muito...
tô numa situação...
Ele é muito racional no sonho dele, né?
É, não, eu sou, tipo, todos meus sonhos são lúcidos. Se eu sei que eu tô sonhando, eu preciso voar, eu vou. Só que pra eu poder voar, eu tenho que cumprir algumas certas condições. Como, por exemplo, tem que estar num plano um pouco mais alto e tem que correr. Quase como se estivesse voando de asa delta. Difícil eu conseguir subir. Eu sempre vou ter que. Vou sempre planar no mesmo nível que eu tô e no máximo descer. Ou se eu for subir, eu tenho que encontrar uma corrente de ar. É quase como se eu estivesse voando de asa delta mesmo.
Eu também sou assim.
Só que eu vou sentado.
Não,
eu vou
normal.
Normal que é deitado?
Normal, igual super-homem.
Ah, tá. Porque eu não sei. Eu não vou, então.
Só que eu vou com o braço aberto.
Eu não, eu tenho que bater asa feito um palhaço mesmo, ficar lá, sabe?
Não, é passarinho. Palhaço não bate asa. É feito passarinho. Palhaço não faz isso.
Não, é que eu me sinto idiota batendo asa assim, então, pra voar.
Quando,
mas tudo
quando
bem.
Eu vou da varanda da vó Bebeca, eu tenho que bater asa?
Feito beija-flor, assim, desesperada.
Então, eu ia ter que bater mais, assim, pra conseguir pegar impulso, assim, né? Mas é mó legal, né? Quando chega lá em cima, aí eu posso já relaxar, já.
Tá, e aquele sonho que a gente tá caindo num poço e dá aquele pulão assim dormindo, cara, aquilo é muito estranho.
Deixa eu contar um caso. Meu pai, ele conta, sempre quando a gente tá falando de sonhos, se ele tivesse aquela conversa, ele ia ter já contado esse sonho. Que uma vez ele sonhou que ele tava num ambiente claro, branco, com outras pessoas, falando sobre sonhos e falando sobre a vida e não sei o quê. Só um detalhe, ele é 100% ateu. Não acredita em nada, de nada. De vida após a morte, de nada. Ele tava sonhando com um ambiente desse. E daí ele sonhou que tá, agora eu preciso voltar. Daí ele olha pra um lado, meio que pra baixo, ele vê a terra, e daí aos poucos ele se vê caindo na direção à terra, em direção a onde ele tava, não me lembro se ele tava em Brasília, Curitiba, se não é certo, e daí ele caindo, e quando ele cai, ele acorda, quase como se estivesse voltando pro corpo dele. E uma das explicações até antigas que se dá desses sonhos que estão caindo é da alma que tá voltando do corpo, uma volta
tudo. Você pula, né?
Você
dá aquele... uma sensação de queda, você pula assim.
Ultimamente eu tenho percebido pra mim, pelo menos, que quando eu tenho esse tipo de sonho, geralmente que eu tenho a sensação que eu não tenho nada embaixo dos meus pés. E daí eu tento encontrar um fundo pros meus pés. Isso ficou muito vívido pra mim depois de uma experiência que eu tive, eu quase me afoguei. Eu tava embora em Búzios. Tava com os amigos do colégio, a gente viajou pra lá e a gente começou a brincar nas ondas, pula onda, vamos pula onda, e daí de repente começou a pular onda, e quando a onda desceu, não tinha mais chão. E só vinha onda e não tinha chão, e a gente não conseguia voltar porque as ondas puxavam a gente pra trás, e foi uma sensação muito, muito estranha, muito horrível, de querer encontrar chão e não encontrar chão. Depois que eu tive essa experiência, sempre quando eu tenho esse tipo de sensação é que eu tô tentando encontrar o chão, não embaixo dos meus pés e não encontro. E daí eu acordo. Pra mim é muito vívido ainda aquela muitas experiências que eu tava no mar.
É interessante o sonho do teu pai aí.
Porque é o mais engraçado, né? Porque se você vai perguntar o que ele acha disso, ele vai dizer, é só um sonho. Mas ele vai contar quase como se fosse uma experiência extracorpórea, como se tivesse contato com o espírito de uma vida além de qualquer coisa religiosa, mas ele é 100% ateu e não vai acreditar em nada disso. Não vai nem acreditar no sonho que ele teve. Engraçado é que eu tenho amigos que se tivessem tido o mesmo sonho do meu pai, e usar esse sonho como prova irrefutável realmente da existência da vida após a morte, e da comunhão com os espíritos e das experiências além do corpo e não sei o que, essa corpórea. Então.
Mas você vê, o mundo tá ficando chato, né? Porque antigamente o sonho, você saía do corpo e sua alma
ia passear por aí, né?
Ia passear por aí e voltava, era uma experiência muito vívida, né? Depois o sonho deixou de ser isso, passou a ser o teu inconsciente mandando mensagens pro seu consciente, mas você só tá vivendo dentro da sua cabeça. E hoje em dia o sonho é a faxina que você tem que fazer, porque durante o dia você viu muita coisa, você tem que dar uma limpada. Quer dizer, foi ficando cada vez menos significativo.
Mais chato.
Ficando cada vez mais chato. Eu prefiro que você possa voar, que você possa sair do corpo, que você possa curtir outros mundos e tal.
Nem a gente pensa, por exemplo, nunca gostei de... Uma paciente minha, por exemplo, que ela nunca gostou do... Nunca teve uma experiência muito boa com o pai. E daí aconteceu que o pai acabou cometendo suicídio, uma história muito trágica.
Nossa.
Né? E daí ela sempre sonhava com o pai, sempre sonhava. Daí a gente sentou e começou a analisar os sonhos com o pai, até que o pai, no sonho, trouxe uma mensagem muito positiva pra ela. E daí ela pôde ressignificar toda a história do pai, ela ressignificou a partir daquele sonho. E ela viu que a experiência negativa com o pai era simplesmente que ela nunca soube entender a mensagem que o pai estava passando para ela enquanto ele estava vivo. Que, né, ele, naquele momento no sonho, ela pôde ressignificar toda aquela experiência, e ela não sonhou mais com o pai nessa forma estranha. Né? Quando o pai aparecia, sempre de uma forma positiva. São momentos que a gente pode ressignificar a nossa história, reviver o nosso passado e encontrar novas significações, reentender tudo isso, né?
O que eu acho legal é que muita gente pode usar isso como argumento, que existe a alma, e enquanto que muita gente pode usar isso como argumento que não existe a alma ao mesmo tempo.
Assim. Exatamente, exatamente.
Né? Porque, ela nunca conseguiu compreender a relação dela com o pai. Então, ela tinha essa dificuldade. Ela teve um sonho na qual eu explicava isso. Então, tem gente que vai dizer que o pai veio e explicou. Veio do mundo dos mortos, ou sei lá de onde, e explicou. E tem gente que vai dizer que o inconsciente dela conseguiu produzir essa resposta para acalmar ela. Isso nunca vai conseguir ser provado, se é um ou se é outro. Isso que é o mais legal. Sempre poder explorar isso aí à vontade, sem qualquer um. O que é legal também é que qualquer um dos dois lados depende de fé. A fé é de crer ou de não crer. No fundo, é um ato de crença, porque você não vai conseguir provar nenhum lado nem o outro nunca.
Sim.
Isso que é muito legal. Ou não.
Ou não. Pablo, obrigada pela sua participação riquíssima aqui no Monacash.
Eu que agradeço o convite. Um dos meus temas favoritos da filosofia de sonhos. Eu adoro, tanto que é o que eu sempre trabalho com os meus pacientes. Na minha dúvida, eu sempre trago o sonho. É o que eu falo para os pacientes, né? Se você não sabe o que falar sobre o seu dia, se você acha que você não viveu nada, sua semana foi a mais chata possível, você pode ter certeza que seu sonho vai falar sobre você. E é o que acabou acontecendo aqui, né? Mais de 2 horas de conversa sobre sonhos, porque a gente sempre tem muita coisa para falar, para poder falar sobre isso.
Verdade. E os links para os blogs aí do Pablo estão no post. Deem uma olhada, acessem. E se você gostou deste Monacash, comente, clique no botão curtir do Facebook ou mande um e-mail para nós, monacash@monalisadepijamas.com.br.
Deixa eu aproveitar e fazer mais um jabazinho rapidinho.
Faça, faça.
Que no meu blog pessoal eu tenho uma série de podcasts sobre meio com o Falcão Azul, que eu já lancei, né? Eu acho que eu acredito que quando sair esse episódio já vou ter lançado o segundo que eu gravei com o Falcão Azul, e tem mais alguns que já estão gravados e mais alguns que a gente ainda vai gravar sobre um monte de coisa legal. Então, se vocês quiserem ainda, se vocês gostam da participação do Falcão Azul, querem saber outras coisas que ele pensa, tem lá a participação dele no meu podcast no Psicolog. São muitas coisas diferentes sobre psicologia, sobre um monte de coisa.
Legal, acesse então.
Tá bem bacana pela participação do Pablo, tá?
É no outro podcast dele, outro blog dele, que é de psicologia.
Psicologia, tecnologia e o que mais eu quiser falar.
O blog é meu, eu falo do que eu quiser, né?
É, exatamente.
Psicologia, gastronomia e informática. Então, os links estarão no post do Manacast. É isso aí, gente. Até o próximo episódio e tenha bons sonhos. Stars fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Ah, eu não sou de aquele negócio. Maioria das vezes eu não lembro de sonho nenhum.
Tu é uma pessoa fora desse mundo.
Ah, tem que treinar, isso aí é treino.
Eu não lembro.
Você sabe.
É treino,
eu nunca
engraçado.
Treinei. Tem gente que não lembra.
Ó, deixa eu dar uma dica. Eu tinha uma aluna minha que chegou pra mim. Nossa, professora, nunca me lembro dos meus sonhos. O que eu posso fazer pra me lembrar dos meus sonhos? Eu falei, ah, você pode treinar, fazer isso. Uma das coisas que você pode fazer, por exemplo, é começar a fazer o diário de sonhos e anotar os seus sonhos, né? Se você realmente se lembrar, você escreve o que você se lembra. Se você não se lembra, você escreve a primeira coisa que você pensa quando você acorda. Nem que seja, eu estou com sede, nem que seja, eu estou atrasado, nem que seja, sei lá, elefante cor-de-rosa. Qualquer coisa que você pensa, a primeira coisa que você pensa, você escreve quando você acorda, porque é uma tentativa de prática para que você comece aos poucos se lembrando. É um exercício. Daí, beleza, eu dei essa dica para ela, daí na semana seguinte, na aula da semana seguinte, ela chegou para mim, nossa, professor, foi só eu estar disposta a escrever os meus sonhos que eu me lembrei de todos os sonhos. Né? Então, é muito de prática, muito de disposição isso.
Meu marido, ele jura que não sonha.
Ele sonha.
Não, ele jura que ele não sonha. Mas ele é aquela pessoa, né? Ele é o meu marido das cavernas, né? Então ele jura que ele não sonha.
Ah, uma coisa divertida. Agora o... Ah, tá bom.
Fala.
Não, porque
fala.
Não tem nada a ver com isso. O Johnny Kane mandou uma mensagem pra mim. Ele, pera um pouco, Daniel, vem aqui. Quem faz a voz da Frau?
O Johnny Kane?
É tu? Ele, pô, eu não sei quem é. É o Léo? Não é o Léo.
Pô, ele ainda não descobriu?
É o... O Maurício Saldanha? Não é o Maurício Saldanha. Ele foi chutando. Eu não vou falar.
Assume.
Eu posso contar que é você?
Tá bom. Não, mas eu falei, eu não vou falar, vai, eu vou falar sim ou não, vai chutando. Ele chutou todo mundo do podcast, assim. Eu falei, pô, acelera a voz um pouquinho aí. Ele.
Pô, ele que é o mago da informática, ele não
pois
sabe
é.
Se
foi
feitinho.
Ele, pô, acelera a voz aí um pouquinho que você descobre. Ele, não acredito. Ele ouviu assim. Rolou no chão de rir.
Ah, eu vi os 5 tus, né? E descobriu quem era.
Eu acrescentei o Pablo aí?
Sim,
eu acrescentei.
Ah, tá aqui.
Eu tô me montando aqui, calma lá. Mas eu tô aqui.
Cara, não, pô, fala eu que tá se montando,
não. Como assim montando? Tu vai gravar de drag?
Não. Ligar fones de ouvido.
Bom, eu já achei que, meu Deus, o homem é psicólogo. Esse povo psicólogo é meio exótico, né? Vai. Grava montado.
Tem que se montar, né?
Montado
aonde,
né? Tem que
tomar cuidado com o termo. Que esse termo é pra drag queen mesmo.
É, daí gravar coitado, montado. Já chegou sendo... Um programa chamado Monacast.
Sem comentar.
Oi? Ah, o Pablo tá montando.
Montando aqui.
Esses caras que vêm desmontados é complicado.
É.
Eventualmente vão ouvir barulhos, que é a Ana que tá do meu lado.
Quem é a Ana?
A Ana é minha noiva.
E a Ana está reformando a casa?
É, a Ana tá montando a casa.
Pra vocês verem, né?
Vai ter um outro aí do lado da geladeira, vai. Você some.
Eu mereço.
Você tá no fone, Pablo?
Eu tô com fone.
Nossa. Você tá na rua?
Eu moro do lado de uma avenida, gente. Não tem
nossa,
onde eu possa ficar.
Achei que a Ana tava com uma motosserra agora.
Ah, uma gravação com o Pablo é assim, viu? Se acostume a barulho de moto a cada 5 minutos aí.
Então vamos começar.
A menina
começar?
Com cara de cavalo. E daí cortaram uma franja na menina com cara de cavalo. Ela ficou com mais cara de cavalo ainda. Vamos começar.
Vamos. É engraçado que eu tinha muito sonho com dente e eu associei esses sonhos com dente com família.
Depois... Posso denunciar?
O quê?
Que você gostava de um cara que o apelido era Dentes.
Ah, sim. Tá. É,
tá. É que ela queria formar a família com ele.
É. Mas o Dentes veio depois, né? O Dentes. Enfim, o Dentes parece o bonequinho do Padrinhos Mágicos.
Oh, que lindo. É, ele igualzinho ao time.
É, igualzinho ao time.
Idiota com...
É, também, idiota. Ele fala assim porque ele era da classe do Falcão Azul, assim, né?
É, sei. O Falcão tem ciúme.
É. Não precisa, cara. Não precisa. Juro que precisa.
Ah, tá. Uhum.
Acho que ele era gay, viu? Bom, enfim.
A outra ajudando pra acalmar o ciúme do Falcão.
Não, pior que é verdade.
Os gays também amam.
É, mas não entre si, né? Enfim. Ô, Pablo, você pode falar um pouco mais sobre aquele lance que você disse sobre estar fora do tempo, assim, que a nosso subconsciente está fora do tempo?
Posso. É que assim...
Isso, só um parênteses, isso tem a ver com sincronicidade ou não?
Tem total a ver com sincronicidade.
O que é sincronicidade?
Sincronicidade são as coincidências significativas. Que não basta só ser uma coincidência, é uma coincidência de significados. Não é só dois eventos ao mesmo tempo que estão acontecendo. Não basta só ser uma coincidência de eventos, né? Geralmente é um evento subjetivo que coincide em significado com um evento objetivo. Isso que a gente chama de sincronicidade. É que nem, por exemplo, sonhar com uma pessoa subjetivamente, né? E daí eu encontro essa pessoa objetivamente alguns dias depois. Isso que a gente chama de sincronicidade. Outro exemplo de sincronicidade é eu, por exemplo, ver coisas... repetidas, temas repetidos, o que aconteceu comigo na semana passada. Todo dia que eu saía na rua, eu via pelo menos um casal de irmãos gêmeos andando na rua.
Sinistro.
E eu não sabia o que que era. E daí, no final da semana, eu encontrei comigo meu, também psicólogo, junguiano, comentei com ele, olha, me ajuda a entender isso daqui. Todo dia eu tô vendo pelo menos um casal, quando eu vejo dois ou três casais de irmãos gêmeos passando por mim. E ele falou, olha, eu não sei, gente, tem que entender o que que a questão dos gêmeos significa pra você.
Tá nascendo mais gêmeos nesse mundo.
É, talvez. Daí ele falou assim, só que talvez você vai se espantar, porque a minha namorada tem um casal de irmãos gêmeos também, idênticos. E daí ele falou, pô, pronto, mais uma imagem pra poder coincidir com tudo isso que está vivendo. Então, tudo isso daí é o que a gente chama de sincronicidade. Né? São os significados em comum, né? Não são os eventos coincidentes, são significados em comum de eventos subjetivos e eventos objetivos. Então, o que acontece? A noção de tempo que a gente tem cronológico, passado, presente, futuro, agora, antes, depois, segundos, horas, minutos, é uma noção muito consciente, muito racional. Se a gente ir para o lado irracional da vida, essa noção não existe. Os antigos, eles tinham duas noções de tempo. Se a gente olhar para os gregos, uma delas era o Cronos, tanto que a gente tem o deus do tempo, que é o Cronos, que ele regia o tempo mundano, né, os ciclos, as estações, a plantação, tudo aquilo que dependia do tempo. E tinha um outro que chamava de Kairos, que era o momento. Então, se era um momento propício para alguma coisa, independente se era agora, nos próximos 2 minutos ou não, era um momento para aquilo, né? Que era o tempo sagrado. Né? Os deuses funcionavam por um tempo sagrado e os humanos funcionavam por um tempo profano. Quem vai trabalhar muito com isso é um cara chamado Miceliade. Mas aí o que acontece? A nossa psique tem um lado irracional, um lado inconsciente, que não funciona segundo os mesmos padrões lógicos, racionais e temporais que a gente está acostumado. E daí o passado, presente e futuro se misturam, né? Então a gente pode pensar que a nossa história, o que a gente está vivendo agora e os nossos projetos, para o nosso inconsciente é uma coisa só. Principalmente no que diz respeito aos significados. Então, muitas vezes o que acontece? Eu tenho uma coisa, uma experiência passada que tem um significado. Eu estou vivendo uma coisa agora que tem o mesmo significado. E na minha vida tem um projeto futuro que tem o mesmo significado. É capaz que tudo isso aconteça junto. E nos nossos sonhos isso é muito comum acontecer. Então, é muito comum acontecer que a gente sonha com pessoas, eventos que a gente já viveu. coisas que a gente está vivendo, coisas que a gente um dia ainda vai viver, por causa dessa coincidência de significados. O tempo em si, ele acaba ficando, sendo irrelevante nesse sentido. O que mais importa ali é o significado que está por trás. E a gente costuma dizer o seguinte, que esses significados que unem os diferentes momentos, eles geralmente têm a ver com algum tema arquetípico, ou seja, algum tema universal, algum tema comum que todo mundo sempre já viu, como por exemplo essa questão dos gêmeos, que eu vi, a ideia dos gêmeos é um tema universal, e eu estava vivendo isso, só preciso saber o que, que isso significa para mim, além do fato de eu ter o meu ascendente em gêmeos, mas o que na minha vida eu estava vivendo que isso traz alguma significação.
Não pode ser uma baita coincidência? Você simplesmente resolveu ver, encontrar um monte de gêmeo na rua?
Tem uma frase que eu não me lembro de quem que era. Não me lembro de quem que é, sério mesmo. Eu vi alguma, muito tempo atrás, não tinha autor, daí eu encontrei o autor dessa frase e agora não me lembro de quem que é. Que diz assim: uma vez é acontecimento, duas vezes é coincidência, a terceira vez é ação inimiga. Tipo, não, quando é muita coincidência, você pode desconfiar de que não é só coincidência, tem alguma coisa por trás.
Não, deixa eu dar um exemplo. Um colega meu, ele toca flauta transversal. E há uns 15 anos atrás, você não tinha internet, você tinha que, vamos dizer, quando acontecia alguma coisa, você tinha que gravar numa fita de vídeo. E não tinha TV a cabo, você tinha 5 canais de TV. E ele tinha uma fita de 6 horas com gravações de flauta que ele gravou de programas de TV. Eu nunca tinha visto, tinha a menor noção de que passava concerto de música clássica na TV. E ele conseguiu juntar uma fita com 6 horas disso. Quer dizer, ele corria atrás desse conteúdo, então para ele conseguia encontrar isso toda hora. Quando a gente começou, a Raquel ficou grávida, ia falar a gente ficou grávido, né?
Que lindo!
Pois é, quando a Mafalda ficou grávida...
Romântico.
A gente começou a ver bebê em tudo que é lugar, assim, andava na rua.
Mulher grávida.
Eu ia falar, quando a gente confia que tá grávida, toda mulher grávida resolve passar
pelo
lado.
Mas é porque você acentua mais. Hoje em dia você passa por uma mulher grávida que ele não te chama atenção. Mas quando você tá grávida é uma coisa especial, então você percebe mais.
Não, a gente sempre não apertado quando vê uma mulher grávida.
Por isso mesmo que eu disse, né? Quando todas essas questões de eu ver os casais de gêmeos, provavelmente sempre quando eu tô voltando do trabalho, tô andando na rua, eu devo passar por 500 casais de gêmeos que eu não percebo. Mas naquela semana eu tava percebendo. A questão é, o que tava acontecendo na minha vida...
Pra você perceber.
Pra eu poder perceber aquilo, né? Que foi justamente o que esse meu amigo perguntou pra mim. E eu não sei. Que quando, justamente, quando isso a gente traz pro consultório, quando alguém traz uma coisa assim pro meu consultório, é o que eu tento trabalhar com a pessoa. Eu, como terapeuta do meu paciente, eu consigo descobrir. Eu, terapeuta de mim mesmo, não. Eu tenho uma grande dificuldade em me autoanalisar. Eu sou excelente analista dos outros. De mim mesmo, eu sou péssimo. Por isso que eu tenho que fazer análise com outras pessoas.
Por via das dúvidas, na lua de mel, use camisinha.
É. Não, mas é assim, eu se eu tiver que vivemos, eu não vou ter problema nenhum, vou adorar. Pra mim não é. Uhum. Esse é o dinheiro.
A gente fala isso depois que começa a dormir a noite inteira.
Você fala, o fato de você começar a reparar, pode ser que o universo tenha conspirado pra que...
Ah, é Paulo Coelho. Não me diga que o universo
conspirou. Não é Paulo Coelho, é um segredo.
Não me diga que o universo conspirou a seu favor.
Então, o universo pode ter conspirado a seu favor pra você perceber gêmeos, ou você percebeu porque tava aquele momento que você precisava perceber, ou tudo é uma grande coincidência e não tem nada a ver.
Eu prefiro acreditar na segunda hipótese, né?
Tá.
Acabei percebendo isso mais do que outras vezes, ou quem sabe tava naquela semana acontecendo uma convenção de gêmeos em Curitiba, tá vendo?
Exato.
Né? E daí, de repente, todo mundo tava vendo gêmeos, porque os gêmeos estavam passando por ali.
Então, isso seria uma grande coincidência.
Ó, por exemplo, aqui onde eu moro tem um menino só que é anão. Então, se eu encontrar outro anão, eu vou ficar vendo anão a semana inteira, entendeu?
Não, se de repente você encontrar, todo dia você sai e tem um anão, aí você começa a se preocupar, entendeu?
É.
Aí tem alguma coisa a ver com
o anão vira e fala, eu sou o capeta.
Ui, cara, não fala, cara, não fala, porque eu repito até hoje quando eu lembro da Cristina, cara, foi pavoroso, porque eu era o capeta na situação.
Você era o capeta?
Sim, porque quando... Porque, assim, eu tava deitada no condomínio que eu morava, ele era um quadrado, né? E o parquinho ficava no meio. E tinha um colega que morava no outro prédio, assim. Então, eu tava deitada no banco, olhando pra janela, conversando com ele. E daí ele perguntou alguma coisa, quem eu era, uma coisa assim. E eu levantei do banco e falei isso. Só que eu levantei da minha cama e falei também. Então, nossa, assim, foi... Ush!
Ush, é o melhor. Ush,
foi terrível.
Tem uma mensagem tua aqui, Dani. Já faz tempo isso? Avisa a Elba pra ela não respirar.
Já faz tempo.
Já faz tempo. Já morreu.
É.